Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. 1934 A invasão flamenga constitui mero episódio da ocupação da costa. Deixa na sombra a todos os respeitos o povoamento do sertão, iniciado em épocas diversas, de pontos apartados, até formar-se uma corrente interior, mais volumosa e mais fertilizante que o tênue fio litorâneo. Podemos começar pela capitania de São Vicente. O estabelecimento de Piratininga, desde a era de 530, na borda do campo, significa um barganha sem combate sobre a mata, que reclamou a Lures o esforço de várias gerações. Deste avanço procede o desenvolvimento peculiar de São Paulo. O Tietê corria perto, bastava seguir-lhe o curso para alcançar a Bacia do Prata. Transpunha-se uma garganta fácil e encontrava-se o Paraíba, encaixado entre a Serra do Mar e a da Mantiqueira, apontando o caminho do norte. Para o sul estendiam-se vastos descampados, interrompidos por capões e até manchas de florestas, consideráveis às vezes, mas incapazes de sustarem o movimento expansivo por sua descontinuidade. A este apenas uma vereda quase intransitável levava à beira-mar, vereda fácil de obstruir, obstruída mais de uma vez, tornando a população sertaneja independente das autoridades da marinha, pois um punhado de homens bastava para arrostar um exército e abrir novas picadas, domando as asperezas da serra, rompendo as massas de vegetação, arrostando a hostilidade dos habitantes, pedia esforços quase sobre-humanos. Sob aquela latitude, naquela altitude, fora possível uma lavoura semi-europeia de alguns, senão todos os cereais e frutos da península. Ao contrário, o meio agiu como evaporador. Os paulistas lançaram-se a bandeirantes. Bandeiras eram partidas de homens empregados em prender e escravizar o gentio indígena. O nome provém talvez do costume tupiniquim, referido por Anchieta, de levantar-se uma bandeira em sinal de guerra. Dirigia a expedição um chefe supremo, com os mais amplos poderes, senhor da vida e morte de seus subordinados. Abaixo dele, com certa graduação, marchavam pessoas que concorriam para as despesas ou davam gente. Figura obrigada era o capelão. Meu capelão saiu para forestando eu passar para a campanha, escrevia Domingos Jorge Velho em novembro de 692, mandei-o buscar. Não quis vir, de necessidade busquei o inimigo. Sem lhe morreram-me três homens brancos sem confissão. Coisa que mais tenho sentido nesta sua vida, peço-lhe pelo amor de Deus me mande um clérigo em falta de um frade, pois se não pode andar na campanha e sendo com tanto risco de vida sem capelão. Montoya fala nestes lobos vestidos de piles de ovejas, unos hipocritones, los quales tinem por oficio mientras los demás andam roubando e despojando las iglesias e atando índios, matando e despedazando ninhos, elos mostrando largos rosários que traem ao cuelo, legam-se a los padres jesuítas panhóis e pidenes confésio. E mientras estão rablando de estas cosas vão pasando las cuscuentas del rosario muy aprisa. Escravos serviam de carregadores. Compunha-se a carga de pólvora, bala, machados e outras ferramentas, cordas para amarrar os cativos, às vezes sementes, às vezes sal e mantimentos. Poucos mantimentos. Costumavam partir de madrugada, pousavam antes de entardecer, o resto do dia passavam caçando, pescando, procurando mel silvestre, extraindo palmito, colhendo frutos, as pobres roças dos índios folhas os suplementos necessários. E destruí-las era um dos meios mais próprios para sujeitar os donos. Se encontravam algum rio e prestava para a navegação, improvisavam canoas ligeiras, fáceis de varar nos saltos, aliviar nos baixos ou conduzir a sirga. Por terra aproveitavam as trilhas dos índios. Em falta delas seguiam córregos e riachos, passando de uma para outra banda conforme lhes convinha. E ainda hoje lembram as denominações de Passa 2, Passa 10, Passa 20, 20, 30... Balizavam-se pelas alturas, em busca de gargantas, evitavam naturalmente as matas, e de preferência caminhavam pelos espigões. Alguns ficaram tanto tal tempo no sertão que volviendo as suas casas alaram hijos nuevos, dilos que tenendolos e a elos por muertos, se haviam casado com suas mujeres, levando também elos los hijos que haviam engendrado em los montes, informa-nos Montoya. Os jesuítas chamam a gente diz... Paulo Mamalucos, isto é, filhos de cunhãs índias, denominação evidentemente exata, pois mulheres brancas não chegavam para aquelas brenhas. Faltaram documentos para escrever a história das bandeiras, aliás sempre a mesma. Homens munidos de armas de fogo atacam selvagens que se defendem com arco e flecha, A primeira investida morrem muitos dos assaltados e logo desmaia-lhes a coragem. Os restantes, amarrados, são conduzidos ao povoado e tribo segundo as condições em que se organizou a bandeira. Nesta monotonia trágica, os caiapós introduziram mais tarde uma novidade. A de nos cercar de fogo quando nos acham nos campos, a fim de impedir da fuga nos abrazemos. Este risco evitam já alguns ando-lhe contra fogo, ou arrancando o capim para que não se lhe comuniquem as suas chamas. Outros se untam com mel de pau, embrulhados em folhas ou cobertos de carvão, por troncos verdes ou paus queimados. A parte geográfica das expedições corresponde mais ou menos ao seguinte esquema. Os bandeirantes, deixando-te alcançar, aram o Paraíba do Sul pela Garganta de São Miguel, desceram-no até Guapacaré, atual Lorena, e dali passaram a Mantiqueira, aproximadamente por onde hoje transpõe a E. Fio e Minas. Viajando em rumo de Jundiaí e Mogi, deixaram à esquerda o Salto do Urupuangá, chegaram Paranaíba a Goiás. De Sorocaba partia a linha de penetração que levava ao trecho superior dos afluentes orientais do Paraná e do Uruguá. Pelos rios que desembocam entre os saltos do Urupuangá e Guaiará, transferiram-se da bacia do Paraná para Araguai, chegaram a Cuiabá e a Mato Grosso. Com o tempo, a linha do Paraíba ligou para o Planalto do Paraná, o dos Francisco e do Parnaíba, as de Goiás e Mato Grosso ligaram o Planalto Amazônico ao Rio Mar pelo Madeira, pelo Tapajós e pelo Cantins. As bandeiras no século XVI devastaram sobretudo o Tietê, cujos numerosos tupiniquins depressa desapareceram, e o Alto Paraíba, chamado Rio dos Surubis em Piratininga. Segundo informa Glimmer, com o tempo foram se alongando os raios do despovoamento e depredação, característico essencial e inseparável das bandeiras. O movimento paulista para o sertão ocidental se com o movimento para paraguaio à procura do mar, Cidade Real, no Piquere, próximo do Salto das Sete Quedas, Vila Rílava e datam da segunda metade do século XVI, antes do Brasil cair sob o domínio da Espanha. Com estes colonos, a gente de São Paulo cultivou a princípio boas relações. Nas casadas fumam às vezes e sócios aliados. Além disso, a viagem por terra do Paraguai para a costa fazia-se mais ciumente procurando Piratininga do que repetindo a incômoda travessia de cabeça de vaca. A harmonia entrava assim no interesse de ambas as partes. Só mais tarde houve conflitos e as duas povoações desapareceram. Por 1610, jesuítas telhanos partidos de Asunción começaram a missionar na margem oriental do Paraná. Fundaram Loreto e San Ignacio, no Paranapanema, e em compasso acelerado mais 11 reduções no Tibagi, no Ivaí, no Cocorumbataí e no Iguaçu. Transitando o Uruguaiá, assentaram outras 10 entre o Ijuí e Ibicuí, outras 6 nas terras dos Tapi, em diversos tributários da Lagoa dos Patos. De São Cristóbal e Jesus Maria, no Rio Pardo. Poucas léguas os separavam agora do mar. Essa catequese grandiosa não consistia simplesmente em verter as orações da cartilha para a língua geral, fazê-las retido pela multa no Ignara, submedou à observância maquinal do culto externo. Reduções. Escreve um dos jesuítas contemporâneos que mais correram para voltarem. Chamamos aos povoados dos índios, que vivendo a sua antiga usança em matos, serras e vales, escondidos arroios, em 3, 4 ou 6 casas apenas separados, 1, 2, 3 e mais léguas uns de outros. Os reduziu a diligência dos padres a povoações grandes e a vida política e humana a beneficiar algodão com que se vistam, porque comumente viviam em nudez, ainda sem cobrir o que a natureza ocultava. Não se imagina a breza mais tentadora para caçadores de escravos. Por que aventurar-se a terras desvairadas, entre gente boçal e rara, falando línguas astravadas e incompreensíveis, se perto demoravam aldeamentos numerosos, iniciados na arte da paz, afeitos ao jugo da autoridade, doutrinados no abanhém? Houve alguns salteios contra as reduções desde o seu começo, mas a energia e o frio dos jesuítas contiveram os arreganhos dos mamalucos, que se retiraram proferindo ameaças. Para pô-las em camprate precisavam, porém, da convivência da gente de Assunción. Isto conseguiram em fins de 628. E muito concorreu para segurá-la Luís Céspedes Xeria, governador do Paraguai, casado em família fluminense, senhor de engenho no Rio. Fez por terra a viagem para seu governo, esteve em Loreto Pirapuapó, Santo Ignacio de Pempombuçu. Admirou as igrejas, hermosíssimas e zízias, que no las e visto mejores em las indias que recorrido del Peru e Chile. e fez sinal aos bandeirantes para avançarem. A primeira das reduções invadidas, diz Antônio, demorava na margem direita do Ivaí, invadiram depois San Miguel, o Jesus Maria, San Pablo, San Francisco Xavier no Tibagi. As outras, ainda mais depressa do que as agremiara uma inspiração ideal, foram sucessivamente destruídas pela fúria devastadora. Restavam apenas as de Loreto e San Ignacio, na Paranapanema. Os jesuítas resolveram transplantá-las para abaixo do Salto das Sete Quedas, entre o Paraná e o Uruguai, doloroso êxodo cuja narrativa ainda hoje penaliza. Depois de devastadas as missões de Guerá, os mamalucos passaram as do Uruguai e dos Tapi. A entrada em Jesus Maria, no Rio Pardo, já em águas da Lagoa dos Patos, qual a descreve Montoya, dará ideia resumida dos processos empregados nessas expedições. No dia de São Francisco Xavier, e 3 de dezembro de 637, estando celebrando a festa com missa e sermão, 140 paulistas com 150 tupis, todos muito bem armados de escopetas, vestido de escupes, que são ao modo de dalmáticas estofadas de algodão, com que vestido o soldado de cabeja seguro das ilhecetas, a som de caixa, bandeira tendida e ordem militar, entraram pelo povoado e, sem aguardar razões, acometendo igreja e disparando seus mosquetes. Pelejaram 6 horas, desde as 8 da manhã até as 2 da tarde. Visto pelo inimigo o valor dos cercadas e que os mortos seus eram muitos, determinou queimar a igreja aonde se acolhera a gente. Por 3 vezes tocaram-lhe fogo que foi apagado, mas a 4ª começou a palha a arder e os refugiados viram-se obrigados a sair. Abriram um postigo e saindo por ele a modo de rebanho de ovelhas que sai do curral para o pasto, com espadas, machetes e alfanges lhes derribavam cabeças, truncavam braços, desjarretavam pernas, atravessaram corpos. Provavam os aços de seus alfanges em rachar os meninos em 2 partes, abrir-lhes as cabeças e despedaçar-lhes os membros. Compensará tais horrores a consideração de que, por favor dos bandeirantes, pertencem agora ao Brasil as terras devastadas. Há apenas vagamente se conhece o conseguido nas bandeiras contra Guairá, Uruguai e Tapi. Certamente Sorocaba, o último povoado, representava papel importante. Em canoas ou balsas feitas no planalto desciam rios, e uma outra que garrava servia de aviso do perigo iminente às reduções. Eram, pois, viagens mistas. À volta, as jornadas deviam ser inteiramente por terra. De outro modo, não poderiam trazer as chusmas de prisioneiros de coleira, amarrados uns aos outros. Que destino davam a esta gente? Diz-nos Montoya que eram empregados em transportar nas costas para a marinha carne de vaca e porco. Naturalmente carregariam sal na volta, outros pavam para o rio, onde havia interessados nestas piratarias. Outros finalmente juntavam-se nas fazendas dos administradores. Em campanha las mulheres que em este e outros públos se destruíram de bom em parecer, casadas, solteiras os gentiles, eu duenho las encerrago em um aposento, com que empazaba las noches ao modo que um cabra em um curral de cabras. O número considerável dos escravizados nas reis jesuíticas mas misãs êxtases e na fluência de carijós chamavam em São Paulo aos guaranis. Estes índios, devidamente amestrados, serviam tanto também para as conquistas de outros. Eram o grosso das forças dos bandeirantes, cujo papel se limitava ao de oficiais. Os sucessos dos Tapi provaram mais uma vez não haver remédio em Asunción, Rio Bahia. Os missionários esperavam ser mais felizes no além-mar e embarcaram Antônio e o Ruiz de Montoya para Madrid, Francisco Dias Stanho para Roma. Conseguiu estibulas e censuras fulminantes, trouxe aquelas ordens mais precisas e encarrecidas para as autoridades coloniais. Tudo perdido. Conhecidas as letras pontifícias no Rio, alborotou-se a população e a bula ficou suspensa. A irritação propagou-se pela marinha e intensificou-se em Serra Acima. Defendidos por seu caminho inexpugnável, os paulistas expulsaram os jesuítas que só voltaram anos depois, à força de negociações e concessões. Implantou-se, portanto, o sistema seguido nas terras espanholas de encomendas ou administração dos índios. Algumas encomendas por testamento concomberam-se à Companhia de Jesus. Imagina-se mal neste figurino oportunista a consciência heróica de Manuel da Nóbrega. Montoya conseguiu licença para aparelhar os índios com ardes como as de fogo e adestrá-los na arte militar. Em breve os bandeirantes perderam a superioridade. Derrotados, procuraram conquistas mais fáceis, na Serra de Maracaju, no Alto Paraguai, entre os chiquitos, e por fim entre o gentil de Corso, de língua travada. Esta caçada não rendia tanto, as bandeiras foram perdendo parte dos primeiros atrativos e decaíram. Das reduções destruídas nunca mais restabeleceram novamente fundados sete povos, mais tarde incorporados ao Brasil, como veremos. Melhores serviços prestaram os paulistas na Bahia e ao norte do Rio Francisco. Em torno do Paraguaçu reuniram-se tribos ousadas e valentes, aparentadas aos aimorés convertidos no princípio do século, que invadiram o distrito de Capanema, trucidaram os moradores e vaqueiros do Apoprá e avançaram até Itapororocas. Pouco fizeram expedições baianas mandadas contra eles, e houve a ideia de chamar gente de São Paulo. Acudindo ao convite, Domingos Barbosa Calheiros embarcou em Santos. Na Bahia se dirigiu para Jacobinas, mas deixou-se iludir por paiás domesticados, e nada fez de ouro. Acompanhando na jornada mais de 200 homens brancos, raros tornaram do sertão. Com este malogro não admira se repetissem as incursões de tapuias, a ponto de a 4 de março de 1669 ser-lhes declarada a guerra e outra vez convidados paulistas para fazê-la. Em agosto de 71 chegou a gente embarcada, com cuja condução a Facâmara do Salvador despendeu mais de 10 contos de réis. Eram dois os chefes principais, Brás Rodrigues de Arzão e Estevão Vão Ribeiro Baião Parente. Fizeram de cachoeira a base das óperas que duraram anos. Brás Rodrigues retirou-se depois de tomar, na margem esquerda do Paraguaçu, a aldeia do Camisão. Estevão Ribeiro guerreou sobretudo na margem direita, onde conquistou a aldeia de Massacará. Em paga dos serviços foi-lhe dado o senhorio la chamada de João Amaro, nome de seu filho. A vila, depois de vendida com as suas terras a um ricaço da Bahia, extinguiu-se, o epônimo ainda é lembrado nos catingais baianos. A estas expedições marítimas sucederam outras por via terrestre. Talvez a média fostiga-se a de Domingos de Freitas de Azevedo, de quem apenas consta haver sido derrotado no Rios, Francisco. Facilitaram estas entradas a abundância de matas no trecho superior do rio, as suas condições de navegabilidade dentro do Planalto, o emprego de canoas. Paulistas houve que fizeram canoas e disseram para vendê-las próximo do trecho encachoeirado, onde a escassez da vegetação tornava preciosa mercadoria. Das expedições feitas pelo interior com ar conhecemos de Domingo Jorge Velho, Matias Cardoso de Almeida, Moraes Navarro, todos empregados em combater os paiacos, jicós, nas ribeiras do Açu e do Jaguaribe. Domingos Jorge auxiliou a debelação dos Palmares, mucambo de negros localizado nos sertões de Pernambuco e Alagoas, que já existia antes da invasão flamenga e zombara de numerosas e repetidas tropas contra ele mandadas. Ficou assim livre, doutor, do território entre as matas do de Santo Agostinho e Porto Calvo. Muitos dos urleístas empregados nas guerras do norte não tornaram mais a São Paulo e preferiram a vida de grandes proprietários nas terras adquiridas por sua arma. De bandeirantes, isto é despovoadores, conquistadores formando estabelecimentos fixos. Ainda antes do descobrimento Minas sabemos que as minhas ribeiras do Rio das Velhas e dois, Francisco havia mais de 100 famílias paulistas entregues à criação de gado. Conhecemos mal para juizar dela, a vida levada em São Paulo pelos bandeirantes recolhidos aos lares, pela gente rica e poderosa. O seguinte trecho de Pedro Taques só em parte supre a lacuna, pois refere-se à época posterior às Minas, o que altera em muito a situação. Na casa de Guilherme Pompopeu de Almeida, celebrava-se anualmente a festa de 8 de dezembro com um oitavário de fé de missas cantadas, sacramento exposto e sermão a vários santos de sua especial devoção e se concluía o oitavário com um aniversário pelas almas do purgatório, com ofício de 9 lições, missa cantada e ramã parecia para a devoção da dos fiéis visouvintes. De São Paulo concorria a maior parte da nobreza com os religiosos de maior autoridade das 4 comunidades, Companhia de Jesus, Carmo, São Bento e São Francisco, e os clérigos de maior graduação. Era a casa do Douglas Guilherme Pompeu naqueles dias uma populosa vila ou corte pela assistência e concurso dos hóspedes. Para a grandeza do tratamento da casa deste herói paulista, basta saber-se que fazia paramentar 100 camas, cada uma com cortinado próprio, lençóis finos de Bretanha, guarnecidos de rendas, e com uma bacia de prata debaixo de cada uma das ditas 100 camas, sem pedir-se nada emprestado. Tinha na entrada de sua fazenda Araçariguama um pórtico, do qual até as casas mediava um plano de 500 passos, todo murado, cujo terreno servia de pátio à igreja ou capela da Conceição. Neste portão ficavam todos os criados dos hóspedes, que ali se apeavam, largando esporas e outros trastes com que vinham de cavalo, e tudo ficava em criados, escravos, que para este político ministérios tinha bem disciplinados. Entrava o hóspede, ou fosse um, ou muitos em número, e nunca mais nos dias que se demoravam, ainda que fossem de uma semana ou de um mês. Não tinham nenhum dos hóspedes nos notícia alguma dos seus escravos, cavalos e trastes. Quando, porém, qualquer dos hóspedes se despedia, ou fosse um, 15 ou muitos ao mesmo tempo, chegando ao portão da um achava o seu cavalo com os mesmos jazes, em que tinha vindo montado, as mesmas esporas e os seus trastes todos. Sem que a multidão da gente produzisse a menor confusão na advertência daqueles criados, que para isto estavam destinados. Os cavalos recolhiam-se às cavalariças, onde tinham todo o bom penso de erva e milho, que é o que se dá diariamente no Brasil aos cavalos, principalmente na capitania de São Paulo. Esta advertência era uma das ações de que os hóspedes se aturdiam, por observarem que nunca jamais, entre a multidão de várias pessoas que diariamente que convidar e obsear dias se dias ao Dr. Guilherme Pompeu de Almeida, se experimentava a menor falta, nem ainda uma só troca de trastes a trastes. Foi tão profusa a mesa do Dr. Guilherme Pompeu, que nelas iguarias de várias viandas se praticava com tal advertência, que se acabada a mesa, passadas algumas horas, chegassem hóspedes não houvesse para banqueteá-los a menor falta. Por essa razão estava-lhe assim sempre pronta. A abundância de trigo nesta casa foi tanta que todos os dias se fazia pão. De sorte para o seguinte já não via o que tinha sobrado do antecedente. O vinho era primoroso de uma grande vinha que com acerto se cultivava e suposto o consumo era sem miséria. Sempre o vinho sobrava de ano a ano. A do povo, como um dizia mal com estes esplendores. A canjica, alimento da maioria da população, dispensava sal, porque este ingrediente não chegava para todos. Os paulistas não se limitaram a passar de bandeirantes a conquistadores. Houve sempre alguma mineração em Iguape e Paranaguá. Em maior número ainda, entregaram-se a pesquisas minerais a partir da era de 670, depois que o monarca português acapelou para seu brios. Antes da grande dispersão propagada pelos descobertos auríferos, a população grupava-se nas margens do Tietê e nas do Paraíba. Na ribeira do Tisas, Mois Cruz e Fernaíba e Tutu, Sorocaba, na do Paraíba e Jari, Taubaté, Guaratinguetá precedem os descobertos. A maior densidade provavelmente notava-se no Paraíba, cujo vale estreitado à direita pela Serra do Mar, à esquerda pela da Mantiqueira, produziu o efeito de condensador. Entretanto, a abundância de vilas não impor forçosamente população considerável. Em terras de donatários deviam facilitar às fundações o orgulho de poder juntar ao próprio nome o título de senhor de tais, e o revio e o interesse de nomear tabeliãs, que se esteram já neste tempo, Piratininga não se impunha como entrada única do Planalto. Formaram-se grupos conjugados do Sertão e da Marinha. Paraty, Taubaté, Vicente, Santos, São Paulo, Mojiquiçá, Jacareí, que, pelo menos mais tarde, possuiu ligação direta com o litoral e Paranaguá, São Francisco e Curitiba. A última, aparentemente destinada à situação preponderante, atraiu por população. Medrou precuerreamente enquanto não lhe deu vida o comércio de trânsito, principalmente de moares, procedentes do sul. Um escritor anônimo dizia a respeito dos paulistas pouco depois de 1690. Sua majestade podia valer dos homens de São Paulo, fazendo-lhes honras e mercês, que as honras e os interesses facilitam os homens a todo o perigo. Porque são homens capazes para penetrar todos os sertões, por onde andam continuamente sem mais sustento que caças do mato, bichos, cobras, lagartos, frutas bravas e raízes de vários paus. E não lhes é molesto andarem pelos sertões anos e anos, pelo hábito que têm feito daquela vida. E suposto que estes paulistas, por alguns casos sucedidos de uns para com outros, sejam tidos por insolentes, ninguém lhes pode negar que o sertão todo e termo voado neste Brasil, eles o conquistaram do gente bravo Virtru e Druí e assossolado as vilas de Cairu, Boi, Bopemamu, Jaguaripe, Maragogipe e Perruaçu no tempo do governador Afonso Furtado de Mendonça, o que não puderam fazer os governadores antecedentes, por mais diligências que fizeram para isso. Também se lhes não pode negar que foram os conquistadores dos palmares de Pernambuco. E também se podem desenganar que sem os paulistas, com seu gentio nunca se há de conquistar o gentio bravo que se tem levantado no Ceará, no Rio Grande e no sertão da Paraíba e Pernambuco. Porque o gentio bravo por serras, por penhas, por matos, por caatinga só com o gentio manso se há de conquistar e não com algum outro poder. E dos paulistas se deve valer sua majestade para a conquista de suas terras. Alexandre de Moura deixou Jerônimo que por capitundotão do Mor do Maranhão. Da capitania subordinada de Mãe encarregou Martim Soares Moreno, a do Pará, confiada a Francisco Caldeira de Castelo Branco, ficaria independente para evitar novos atritos entre os recentes rivais. Capitão de entradas elegeu Bento Maciel Parente, reinou criado em Pernambuco, que estivera nas guerras da Paraíba e Rio Grande, andara na jornada de Salitre na Bahia, acompanhara Francisco de Souza a São Vicente, e lá assistira um triênio empenhado em Minas e Bandeiras, outro de Sargento Moura em cinco vilas do Sul. Faltavam a Jerônimo de Albuquerque alguns requisitos para governar bem. Na opinião insuspeita de Gaspar de Sô, acusações lhe fizeram, bem graves se forem verdadeiras, algumas das recomendações de André de Moura parece ter descurado. Mostrou-se mais próprio aos rompantes da guerra que a artes da paz. Faleceu fevereiro de 618, legando o cargo a seu filho Antônio de Albuquerque, assessorado por Bento Maciel e Diogo da Costa Machado. O jovem de 22 anos desprezou os limites postos pelo pai à sua autoridade, quando, havendo preso aquele, o governador-geral impôs-lhe assistência do segundo. Preferiu retirar-se para o reino. Substituiu no mando desde abril de 619 Diogo Machado. De suas mãos recebeu Antônio Muniz Barreiros em maio de 622 e ocupou até agosto de 626. Durante esta primeira década, Bento Maciel fez diversas entre os rios Mearim e Pindaré, seguindo os exemplos e processos dos bandeirantes, e construiu um forte no Itapicuro, bastante acima da barra. Outras entradas fez Francisco de Azevedo, o primeiro a penetrar nos sertões de Turigurupi. O gentio de Cumães surgiu-se apenas Martim Soares saiu para o reino, urgido por antigas enfermidades. Sob seu sucessor Martins, irmão de Antônio de Albuquerque, a guarnição portuguesa foi quase toda trucidada, e o levante estendeu-se quase à ponta de Saparrará. A devassão nos índios foi enorme. Os jesuítas Manuel Gomes e Diogo Nunes, convictos da inutilidade de seus esforços em favor dos indígenas, procuraram as Índias Ocidentais. Frei Cristovão de Lisboa, chefe dos capuchos, viu desrespeitadas as leis mais explícitas e até suras. No governo de Diogo da Costa Mas chegaram a São Luís algumas centenas de açorianos, engajados para povoadores. Nada encontraram feito para recebê-los e padeceram as maiores privações e misérias. A imigração, iniciada sob fagueiras esperanças, não recobrou o alento originário com o livro de propaganda de Simão Estácio da Silveira. No empenho de criar engenhos, o governo geral contratou a construção de dois ou com Antônio Nil Barreiros. A nomeação do filho para capitão do Maranhão visava facilitar a execução do trato. Um engenho construiu Bento Maciel. A terra prestava-se bem à cultura da cana, braços podiam fornecer os índios sujeitos às administrações dos alônias nas colônias nas colholas e transplantadas por Bento Maciel. A dificuldade grande pendia dos transportes. Ficava próximo Pernambuco, o maior mercado do país, mas só se navegava para lá durante certa parte do ano. Nas monções, a viagem terrestre pela costa, feita na estação das águas, para escapar aos tormentos sofridos por Pedro quando tentou colonizar o Ceará, apenas poderia servir à passagem de escravos. Parece ter servido efetivamente. Fala um contemporâneo na grande quantidade de patacões que os moradores do Maranhão houveram pelo comércio com os de Pernambuco, enviando-lhes de quando em quando escravos. Além da plantava-se aldão e fumo, o fio e o pano de algodão correram como moeda. Os navios partiam para o reino em agosto ou setembro. As dificuldades de comunicações marítimas entre o Maranhão e o resto do Brasil geriram a ideia de criar ali um estado independente. Isto se ordenou em 621. Começava no Ceará, próximo do Cabo de São Roque, e à fronteira setentrional, ainda indefinida do Pará. Francisco Coelho de Carvalho, primeiro governador, aportou a Pernambuco ao tempo da invasão holandesa na Bahia. deteve uma Limites de Albuquerque depois, sob vários pretextos, foi se deixando ficar. Só em agosto de 26 chegou a seu destino, levando Manuel de Souza de Sá, capitão-mor do Pará, declarado agora dependente do estado do Maranhão. Na capitania do Pará, Francisco Caldeira de Castelo Branco, recebido amigavelmente pelo gentio, apanhara o primeiro pretexto para guerreá-lo. A imensidade das águas inspirou-lhe a adaptação de um suplício mediável, que devia parecer novo e terrível aos rudes filhos da natureza. Amarrava o condenado a diversas canoas, mandava remar em sentidos opostos, até os membros despregarem do tronco. Seu gênio richento, já revelado em presença dos franceses, malquistou com os compatriotas, sados de aturá-lo, depuseram-no, meteram-no a ferros, e substituíram-no por Baltazar Rodrigues em novembro de 618. Nem assim arrefeceu a sanha dos inhos, o movimento de Cumá soldou-se ao do Pará. Teve-se de reclamar ao Chile de Pernambuco, vieram socorro sob as ordens de Jerônimo Fragoso, nomeado do capitão Mor. Luiz de Souza, governador-geral, com ordem logo cumprida, o de mandar presos Castelo Branco, Rodrigues e outros cabecilhas. Castelo Branco morreu na prisão do Limoeiro, em Lisboa. Bento Maciel, que fora a Pernambuco depois das questões com Antônio de Alguerque, voltou com gente nova rotada nas duas capitâneas vizinhas e repetiu com maior fúria suas costumadas façanhas. De Tapuipera dentro do Amazonas, tamanhas foram suas devastações que Jerônimo Fragoso intimou-lhe cessasse as hostilidades. Ele, porém, desrespeitou a intimação por Urque. Sendo o comandante da guerra por investidura do governador-geral, não estava subordinado ao capitão-mor do Pará. Fragoso faleceu logo, houve diversos pretendentes à sucessão. Por fim saiu no nomeado Benherréquia, abriu um caminho terrestre para o Maranhão, ligando talvez o rio Cacapim ao Pindaré, como se tentou mais tarde, e governou-no 4 anos, até chegar Manuel de Souza de Sá, em 1627. Francisco Caldeira fora logo a chegada em ando de viagens, fortalezas de ingleses e flamengos nas plagas amazônicas. No próprio ano da fundação de Belém, Pedro Teixeira aprisionou uma nau holandesa, cuja artilharia serviu a reforçar a do Prepi. Os ingleses preferiam a foz do rio e seu estabelecimento mais ocidentava no Cajari, os flamengos avançaram até o Xingu. Diversas expedições em que se distinguiram Pedro Teixeira, Pedro da Costa Favela, Feliciano Coelho, Jacome Raimundo de Noronha tomaram navios, fizeram muitos prisioneiros e arrasaram a um todos os fortes. No assalto ao inglês de Filipe, gaba-se Noronha de haver tomado 4 peças de artilharia grossas e roqueiras e muitas armas, com a morte de 83 estrangeiros, o aprisionamento de 13, a destruição de todos os gentios confederados, com que ficaram tão aterrorizados que nunca mais tiveram pazes com os estrangeiros. A falta de índios amigos, fornecedores de fumo, algodão, uucuru, mandoa, ariguarão e outras drogas, bastaria a dissuadir os entrepolos de novos cometimentos. Veio ainda mais dificultá-los a fortaleza de Gurupá, estabelecida no local de um antigo forte holandês, no começo do Delta Amazônico, excelente posto de observação para todos os movimentos da margem esquerda, obra avançada e complemento precioso do forte de Presepe na margem direita. O último estabelecimento holandês de que temos notícia tomou o Sebastião de Lucena em 1646, no Maiacaé, junto ao Cabo do Norte. Os ingleses já havia anos não apareciam. Ficou assim firmar a Zorrinha de Porgal desde o Cabo do Norte até a ponta de Saparará, e desassombrado de inimigos todo o baixo Amazonas. No tempo de Francisco Coelho, foi dividido o estado do Maranhão em várias capitanias hereditárias. As de Tapuitapera e Catacuberam a um irmão e ao filho do governador. A de Caté é o Gurupi a Álvaro de Souza, filho de Gaspar de Souza, que tantos serviços prestara à conquista, para si a metrópole reservou no Maranhão o ter território entre o Parnaíba e o Pindaré, no Pará as terras de Maracanã e Alto Canquitins. Mais tarde Bento Maciel obve a capitania ver norte limitado do Nó pelos rios Vicente Pinzon ou Oiapoque, Amazonas e Paru, e Antônio de Souza de Macedo a da Ilha Marajó. A penetração no Amazonas prosseguia lentamente. Pela margem setentrional tratara-se apenas de eliminar os entrelopos, ao sul a aldeia Maturo, na margem direita do Xingu, também chamado Parnaíba, do durante algum tempo permaneceu o posto mais ocidental, ante as flechas envenenadas do entio do Tapajós estacaram as entradas. A marcha precipitou-se a partir de 1637 com a chegada de leigos franciscanos vindos do pé dos Andes. Jacome de Noronha, que com certo atropelo de formas sucedera no governo por falecimento de Francisco Coelho de Carvalho, resolveu abrir relações com as dependências cisandinas de Castela. Pedro Teixeira, incumbido desta missão, partiu a 17 de outubro águas arriba do rio Mar. Em 15 de agosto de 38 alcançou Paiamino, afluente do Napo, e seguiu para Quito. Depois de receber as ordens do vice-rei do Peru, regressou e chegou ao Pará em 12 de dezembro do ano seguinte. Já de volta, a 16 de março de 39, na Barra do Aguarico, tomou posse em nome da coroa de Portugal das terras que para o Oriente se estendiam até beira-mar.
Bento Maciel, então governador do estado, recompensou estes e outros serviços durante mais de 4 luzes prestados por seu companheiro de armas, concedendo-lhe por 3 vidas a encomendação de 300 casais de índios. Mal suspeitava então o velho capitão de entradas os perigos que se avizinhavam.
Desde de 1637, Flamengo preso em combate no Amazonas e a Avá Conserva Joaneiro prisioneiro 8 anos, lograra retriar-se, chamava a atenção da Câmara de Zelândia para a conquista do Maranhão. Tal conquista, atraria a aquisição de mais de 400 léguas de costa, ocupadas apenas por 1.400 a 1.500 portugueses e 40 mil índios. Os índios estavam sujeitos mais por medo que por afeição. Os portugueses com as forças disseminadas, soldados irredentes e contentes, visíveis no ver, e fadalta de pagamento. Os fortes pouco defensáveis, os índios considerariam os flamengos como libertadores. A Companhia das Índias Ocidentais se apossaria de belos açúcares, fumos, algodão, laranjas, anil, tintas, homens e bálsamos, gibres, gom, umas e várias sortes de excelentes madeiras. Poderia vender escravos para Pernambuco, como os portugueses faziam outrora, antes de começar a guerra naquela capitania, e este era o seu maior negócio. Quando Morris expunha estas ideias em Midmobor, ocorria a Colônia com um fáprio a facilitar-lhes a execução. Atendendo a repetidos chamados do gentil cearense, a companhia mandou uma expedição que desembarcou no Mocuripe, e após brava, mas inútil resistência da guarnição, apossou-se do forte fundado por Martins Ores Moreno. Havia agora um ponto de apoio para as operações apregoadas como tão proveitosas. Gedeon Morris foi nomeado comandante do Ceará, onde descobriu as salinas do Ipanema, como que a preparara avançada. A notícia da viagem de Pedro Teixeira, apenas divulgada, ainda mais confirmou em suas traças e aspirações. A todas as vantagens apresentadas, a conquista do Maranhão juntava ainda da contiguidade com as terras do Peru. E seria, portanto, o mais terrível golpe contra as possessões espanholas, insistia novamente Geion. Não foi compreendido. Nassau e as autoridades superiores preocupavam-se antes com a conquista de Buenos Aires e do Chile, procurando longe o que lhes acenava de tão perto. Só mais tarde atenderam às suas incitações. Em novembro de 641 apresentou-se uma esquadra holandesa na Baía de São Marcos. Vigorava o estado esquisito criado pela política hesitante de Joatro. Não havia guerra, pois fora decidida na Europa uma aliança ofensiva e defensiva entre Portugal e Holanda. Não havia paz nas colônias, porque faltava a ratificação do tratado. Iludido ou decrépito ou aterrado, Bento Maciel entregou-se sem combater e a Companhia das Índias mais uma vez alargou seus domínios. Morris, que tomou parte na operação, ficou descontente com o modo de proceder de Nassau. Porque depois de tomada a ilha não passavam logo ao Pará. Porque não expulsavam os portugueses ricos, deixando apenas os mais pobres como feitores? Onde se viu em todo o Brasil um português, 4 meses apenas depois de tomada a terra, embarcar por sua conta sem caixas de açúcar, como fez o provedor Mor Inácio do Rego, que se passou para as Índias, que valia a posse do Maranhão sem incorporação do Amazonas. Enquanto dominaram, os flamengos houveram-se com a cobiça e a venalidade já correntes em Pernambuco. Entretanto, a população calava-se e parecia mesmo disposta a não reagir, se não fossem Antônio Muniz Barreiros, o antigo capitão Mor, e os jesuítas Benedito Adedoel e Lopo do Colpo, este chegado em companhia de um dentor desde 1624. Impeliram a estes chefes insurgentes, sobretudo, considerações religiosas. O holandês era o herege e a fé católica perigava.
O movimento começou no Cucurruturoaro, libertado em poucos dias, e passou à ilha. Aqui a resistência foi maior. Vieram socorros de Pernambuco para o Flamengo. Também os nossos receberam-nos do Pará, mas a falta de armas e munições obrigou-os a passarem para a capitania de Tatapera, no continente. Mais tarde, chegados recursos da Bahia, acometeram novamente a obra libertadora. A Teixeira de Melo, sucessor de Barreiros, morto em consequência de ferimentos, coube a glória de restaurar-se. Luís em 1643. O exemplo do Maranhão propagou-se a Ceará, onde os índios trucidaram os holandeses, que entretanto voltaram mais tarde e se mantiveram até 1654. Também produziu impressão em Pernambuco e alentou os anhelos patrióticos ainda desconexos, apontando um exemplo a seguir. Nos anos seguintes, o fato mais notável foi a introdução dos jesuítas. Alexandre de Moura acompanharam dois, mas retiraram-se, reconhecendo a inutilidade de seus esforços na defesa dos índios. Luís Figueira, vindo com Antônio Barreiros, logrou apagar as prevenções dos colonos, limitando e encobrindo a sua ação, e depois de algum tempo recolheu-se à Europa. Lopo do Couto, além de isolado e, portanto, impotente, soube conquistar as simpatias no ardor da reconquista de que foi a alma. Figueira, que desde 638 preparava uma missão no além-mar, afinal com muitos sócios partiu do reino mais Pedro de Albuquerque, nomeado sucessor de Bento Maciel. Por estarem ainda os holandeses senhores de Stlis, passaram ao Pará junto à Baía do Sol. Figueira e a maior parte dos companheiros afogaram-se ou foram mortos pelos índios, em junho de 643. Os sobreviventes pouco o puderam fazer no Maranhão, para onde se transportaram apenas as condições o permitiram. Logo trucidaram nos selvagens de Itapecuru. Em 1649, ainda mais um vira da Companhia de Jesus em todo o estado. Entretanto, na Europa movia-se o padre Antônio Vieira, grande valido de Dom João IV e um dos maiores escritores da língua. Pupilo de Fernão Cardim, colhera dos lábios deste amigo de Anchieta a história das primeiras missões, e a carreira de missionário formara uma das primeiras aspirações de sua alma ambiciosa. Mandado para o reino quando se divulgou na Bahia a notícia da indedêndia de Purgal, passara 10 anos em terras europeias por vontade da companhia ou insistência do rei. Triunfando na tribuna sagrada, ajudando as mais espinhosas negociações diplomáticas, engenhando combinações financeiras como a da Companhia do Comércio, tão útil na guerra pela libertação de Pernambuco, influindo nos conselhos da coroa, dando ideias e defendendo as próprias ou alheias. Estas principalmente, com uma abundância de expressões, uma sutileza de raciocínios, um bizantinismo de argumentos, uma fertilidade de distinções verdadeiramente admiráveis. Um dia apareceu-lhe o vácuo de todas estas pompas, invadiu a saudade da primeira infância e da segunda pátria e aspirou missionar no Maranhão. Em setembro de 652, partiram adiante 9 missionários, trazendo por superior o padre Francisco Veloso. Dois destes continuaram a viagem para o Pará, onde fundaram casa. Em seguida, a primeira lé embarcou no Tejo padre Vieira acompanhado de outros 3 jesuítas, que a 16 de janeiro de 53, véspera diz. Então, fundearam diante da capital do estado. Afinal, chegavam defensores aos índios. Para que narrar esta história? Com os índios só havia 2 políticas racionais. Ou deixá-los aprisionar à vontade como então se fazia, ou proibir expressamente toda e qualquer escravidão. Nenhuma das 2 observaram quer o governo, quer os próprios jesuítas. Daí lutas contra os colonos cobiçosos, contra os governadores venais, contra trapadres e frades simoníacos, contra os legisladores incoerentes e a legislação estável, viagens pelo sertão e rios, travessias do serrano, sermões cáticos, papéis sediciosos e sonhos e exprobrações, em suma uma série de tumultos trágicos ou bulescos. Mais interessa que tais historietas apresentaram o organismo do estado cerca de 1662, tal qual o desseca o valente escritor em uma página memorável, ainda palpitante no pálido resumo aqui feito. Os alicerces assentaram sobre sangue, com sangue se foi amassando e ligando o edifício e as pedras se desfazem, separam e arruinam. As terras se esterilizam, as plantações de mandioca não bastam para garantir o sustento. Entendi buscar longe as madeiras e as terras de tabaco, minguaram a caça e a pesca, As poações são muito distantes uma das outras e o trabalho de remar consome as forças da indiada. Não há açougue, nem ribeira, nem horta, nem tenda para vender as coisas usuais para o comer ordinário, nem ainda um arratel de açúcar, com se fazer na terra. No Pará, onde todos os caminhos são por água, não há uma canoa de aluguel. Para um homem ter o pão da terra há de ter roça, para comer carne há de ter caçador, e para comer peixe pescador, e para vestir roupa lavada à vadeira, e para ir à missa ou qualquer parte canoas e remeiros. Os moradores de Totocabedal têm a mais de tudo isto as costureiras, fiandeiras rendeiras, teares e outros instrumentos e ofícios de mais fábrica, com que cada família vem a ser uma república. Os povoadores primeiros foram gente pobre, soldados idos de Pernambuco, mal pagos a ponto de raros poderem calçar sapatos e meias, ilhéus nobres, mas gente necessitada, impelida à emigração pela procura de meios não existentes no arquipélago, soldados rotos e despedidos na guerra e abandonados nas costas pelos holandeses, finalmente degradados. Não guarda proporção com a população o número de frades. O Pará, com 80 moradores, tem 4 conventos e sai dos moradores a paga de missas, ofícios e enterros, serve em grande o número de nude com grandes e involuntário as gastos nas suas festas, por quem serem perguntados, se ouvem apregoar dos púlpitos, e não basta o que granjeiam num ano para satisfazer os empenhos desta forçada devoção. Apenas a companhia de Jesus não pesa sobre a gente, porque a renda concedida pela fazenda real a Poapó é coberto das necessidades. As drogas estado baixaram de preço, e mal bastam para pagar os fretes, em compensação os gêneros vindos da Europa vendem-se por preços excessivos. Dominam a ociosidade, a preguiça e o luxo. Graças ao alcoolismo, só na cidade do Pará gastam anualmente 15 mil cruzados em aguardente da terra, sem falar na que vai do reino. Os governadores e oficiais de fazenda pagam-se em primeiro lugar, pouco deixando para os vigários e soldados, confiam os melhores ofícios aos criados, prendem, processam, recrutam, atravessam os gêneros. Finalmente os índios, por sua natural fraqueza e pelo ócio, descanso e liberdade em que se criam, não são capazes de aturar por muito tempo o trabalho em que os portugueses os fazem servir, principalmente das canas, engenhos e tabacos, sendo muitos que por esta causa continuamente estão morrendo. E como nas suas vidas consiste toda a requer remédios dos moradores, é muito ordinário virem a cair em pouco tempo em grande de pobreza os que se tinham por mais ricos e afazendados, porque a fazenda não consiste nas terras que são comuns senão nos frutos da indústria com que cada um as fabrica e de que são os únicos instrumentos os braços dos índios. Até aqui o Antônio Vieira, com esta vívida descrição da economia naturista, excetuando a de Bartolomeu Barreiros de Ataíde ao Rio de Ouro, isto é, as terras de que Pedro Teixeira tomara posse em nome da coroa de Portugal, e a de Joa Betancourt Muniz contra os Anibás do Jari, as expedições tinham de preferência procurado a margem direita do Amazonas. Em 1663, Antônio Arnal Vilela dirigiu-se a outra margem e foi pouco feliz numa entrada do rio Urubu. A vingá-lo saiu Pedro da Costa Favela, que matou 700, aprisionou 400 índios dos Guanenas e Cabuquenas, queimou 300 aldeias. Atrás destes vieram outros, atraídos pela densidade da indiada. Logo em seguida começou a ser frequentado o Rio Negro e finalmente o Branco. A fortaleza da Barra do Rio Negro, nas proximidades da atual cidade de Manaus, ponto de partida para este movimento de penetração, foi fundada logo depois. No ano de 1693 foram determinados os territórios em que cada uma das ordens poderia estabelecer missões. Aos jesuítas condeu-se a margem meridional do Amazonas, aos franciscanos as terras do Cabo do Norte até o rio Urubu, aos carmelitas coube o rio Negro. Entre mentes os jesuítas espanhóis no seu ardor de catequizar foram descendo Solimões, como os do Paraguai procuraram o Paranapanema, Ivaí, Ijaçu e Uruguai. Samuel Fritz, natural da Boêmia, atraiu ao grêmio da igreja diversas tribos de línguas travadas e os cambebas ou magoas da língua geral, missionando até o Juruá ou talvez mais a este. Motivos de saúde levaram-no ao Pará em setembro de 1689, onde sob vários pretextos viveram cerca de 2 anos. Na volta, apesar de suas escusas, deram-lhe uma escolta para acompanhá-lo às reduções e lá chegado, O oficial comandante protestou pertencerem a Portugal as terras que se estendiam até o rio Napo. Enquanto o apóstolo dos Mainas se dirigia a Lima, no intuito de avisar da próxima usurpação ao vice-rei do Peru, que não quis tomar providências, desde 1695 se discutia no Pará e em Lisboa a ideia de aumentar o domínio português por aqueles lados. Forneceu ensejo próprio o caso da sucessão da Espanha. Inácio Correia de Oliveira expulsou os jesuítas castelhanos do Solimões. Assim a guerra entre as duas produziu ao norte os mesmos efeitos que os que de sua união resultaram em Guairá, Uruguai e Tape. A estas invasões seguintes uniram-se os frades do Carmo, dignos confrades dos capuchos das bandeiras meridionais. Nestas missões aprenderam os invasores o emprego do caucho. As entradas a felos afluentes da margem de Reião também continuando. Em 1669, Gonçalo Pires e Manuel Brandão descobrem cravo, canela e castanha no Tocantins, e em 1716, João de Barros Guerra derrota os Toraz no Madeira. Em 1720, marcha uma expedição contra os Juínas do Juruá. Em 1724, Francisco de Melo Palheta sobe o Madeira até as aldeias espanholas. Com o descobrimento das minas, procura-se chegar a elas pelos afluentes meridionais. Mais de uma das tentativas foi bem sucedida e o Maranhão reclamou como pertencentes a seu distrito as minas de Félix e da Natividade, ribeirinhas do Tocantins. Desde a terceira década do século XVIII descem que Amazonas mineiros de Goiás e Mato Grosso. Destas descidas, a mais fortuita em consequências foi a de Manuel Félix de Lima, que em 1742 navegou o Sararé, Guaporé, Mamoré, Madeira e alcançou o Maranhão. Quando o governador de Mato Grosso assintotou a capital na margem do Guaporé, apenas tirou a consequência do achamento deste caminho, que com o tempo se tornou o mais frentado. Lentamente a população é crescendo, embora Edemias Freikintes inutilizassem em poucos meses o progresso de anos. Como sinais evidentes de melhores condições, basta citar a fundação de um pesqueiro real em 1692 na ilha de Marajó, por Antônio de Albuquerque Coelho, e o desenvolvimento assumido pela criação de gado na mesma ilha, a partir dos primeiros anos do século seguinte. Na Páscoa de 1726 começou a funcionar um açougue em Belém. Quando Lacondamine passou por Belém em 1643, a única moeda corrente eram grãos de cacau. Desde maio de 1749 principiou a correr dinheiro amoedado areou e cobro. Em 1751, o Pará, a que agora estava subordinado o Maranhão, contava 9 freguesias e 6 ermidas paroquiais, 7 fortalezas, 24 engenhos de açúcar, 42 engenhocas de aguardente, 63 aldeias de índios missionados. Muitas medidas consertou o governo para desenvolver a agricultura, mas só o conseguiu nas cercanias de Belém. O café, levado de Caiana do Francisco de Melo Palheta, pareceu despertar o topor da população. Pouco temporou a experiência, preferiu-se a panha de produtos florestais, cravo, canela, cacau, salsa, mais rendosos e criados à lei da natureza. Os anos seguintes, a partir de Antônio Vieira para a Europa em 1661, assinalam-se pela legislação caótica a respeito de aldeias, jurisdição espiritual e temporal, descimentos, salários e escravidão dos índios. Em 1680, uma lei viu que os índios fossem escravizados, única solução lógica e justa, se houvesse gente bate honesta e basta nerzenha para fazê-la respeitada. Para mitigar as queixas dos colonos, criou-se uma companhia de comércio, com o privilégio de vender certos gêneros de primeira necessidade, que compraria toda a produção do estado e fornecesse escravos africanos, mais fortes e mais próprios para a pesada labuta agrícola. Pouca repugnância provocou-lo no Pará, cujos interesses, em partes divergentes, a distância resguardava, no Maranhão produziu grande alboroto. Foram expulsos os jesuítas, deposto e preso o capitão Mor, mandados os procuradores à corte para apresentar as queixas do povo e impetrar o perdão régio. Manuel Bigmon, reinol de origem teutônica, primeira figura da suada, pôs-se à frente da governança. O movimento iniciado com tamanha valentia ficou estacionário, nem a fronteira capitania de Tapuitapera aderiu, dos aderentes da primeira hora, muitos foram se esgueirando. Nota-se agora o caso repetido tantas vezes em nossa história. Depois do triunfo, Dedeutus por dizia ou pusilanidade do atacado que por habilidade ou fortaleza do atacante. E só depois do triunfo comprado tão barato, compreende-se que o fato importa consequências, e começa-se a indagação de quais aderam ser. Desta mandrice intelectual ou miopia política não se eximiu Bequimão. Quando apareceu na Barra Gomes Freire de Andrada, nomeado governador do estado e acompanhado de força armada para se fazer o obedecido, veio-lhe a veleidade de opor-se ao desembarque. Nada previra, nada preparara, agora era tarde. O governador empossou-se do poder sem oposição. Restava a esperança de ter trazido o perdão régio, mesmo este não veio. Prestes instaurou-se o processo e saíram condenados à morte Manuel Bequimão, Jorge de Sampaio e Deiró. Este padeceu suplício em efígie, os outros subiram ao patíbulo. Com os figurantes, o governador mostrou benevolência, de bondoso e benévolo deixou tradição entre os governados. Por seu conselho aboliram-se a companhia e o estanco, a questão índia prosseguiu com os avanços, recusos e sobressaltos do costume. Durante seu governo preocupou-o a questão máxima do Estado, achar comunicações com o Brasil, independente do capricho das monções, sobranceira à linha dos vals à beira-mar. Poucos anos antes Vital Maciel Parente, filho do velho prisioneiro dos Flamengos, depois de derrotar ao Tremembes, desafrontando o caminho da praia para o Ceará, navegara muitas léguas pelo Parnaíba e reconhecera a direção meridional de seu curso. Deve manar daí a ideia da proximidade, senão identidade, entre o Parnaíba ou Paraguaçu e o São Francisco. Assim a questão apresentava-se com certa nitidez. A Bahia representava o objetivo e o Parnaíba o rumo a seguir. João Velho do Vale, incumbido de resolver o problema, levou-o a bom termo. Escreveu a mesma narrativa do descobrimento, entregue mais tarde a Gomes Freire no Reino, livro hoje extraviado ou perdido, e muito importante para a etnografia e história pátria, a julgar pelas indicações ligeiras, fornecidas por Fé, Domingos Teixeira, biógrafo do governador. Depois de dar em larga relação notícia esta dos sertões penetrou, rios e nações várias que os habitam, sinalando pelos graus as alturas do polo, mais gasto do trabalho que dos anos, veio a acabar da João Velho do Vale em benefício da pátria, com serviços maiores que a gratidão. Descansam suas cinzas em jazigo humilde na cidade de São Salvador, onde veio consumar com o último termo seus trabalhos com mais honra que interesse. Vale fez duas viagens. Na primeira chegou à Serra de Ibiapaba, onde deixou três estradas, da segunda alcançou a Bahia, naturalmente partindo da mesma serra, o que indica traçado bastante oriental, talvez pelas ribeiras do Popote contra vertentes do rio São Francisco, Cabrobó e Boi Jeremoabo. Impossível decidir se a esta ou a outra estrada se refere uma carta de Antônio Albuquerque, sucessor de Gomes Freire, escrita em julho de 1694 e entregue na Bahia da João de Lencastre, governador-geral, em 19 de abril ano seguinte. Dois dias depois chegava à mesma cidade o sargento Mor Francisco Escudos com 4 soldados e 20 índios, que tinham acabado de descobrir o caminho, trazendo uma carta de Antônio de Albuquerque datada de 15 de dezembro. Para retribuir a fineza e ver se podia encurtar o caminho, o governador-geral mandou o capitão André Lopes ao Maranhão, com carta para Antônio de Albuquerque datada de 21 de maio. André Lopes alcançou a capital do estado no estado de novembro, mas teve de esperar pela volta entre de Antônio de Albuquerque e do Alpará. Com resposta de 15 de março de 1696, estava na Bahia em 22 de setembro. O trecho mais difícil a vencer ficava no Maranhão propriamente dito. Nos rios Piauí e Canindé, nas ribeiras do Ceará, a uma e outra margem do São Francisco já abundavam fazendas de gado e deviam existir numerosas vias de comunicação. Com o gado desta procedência, povoaram-se os sertões de pastos bons, cujas transações durante algum tempo se fizeram só com a Bahia, exatamente como as de Pernambuco a montante de Paulo Afonso. Mais tarde o padre Malagrida levou a catequese até o rio Codó. Seu sucessor João Ferreira fundou as aldeias altas, hoje Caxias. Conhecida a pequena distância neste trecho em Itapecuru, e o Parnaíba começou a ser preferida esta passagem. Já em 1647 que ela se servia, Manuel da Cruz, trasladado do sólio do Maranhão para o de Mariana. Maranhão começou a decair desde ou antes do governo de Gomes Freire, e explica-se o fato pelo abandono da agricultura, devido a produtos florestais semelhantes aos do Pará. Ao cravo, à canela, à castanha sucumbiram os engenhos. Erigiram cerca de 50 engenhos, escrevia um contemporâneo em 1703, que fabricaram enquanto se não descobriu o cravo e cacau, total ruína daqueles homens. Como causas ad hoc, contudo, deixaram perder a fábrica de tabaco e açúcar em que se iam aumentando. Terrível é a dificuldade que têm os senhores de engenho em acomodar a conveniência de seus lavradores, em quem também é impraticável o querer lavrar canas. Uns e outros confessam esta pela melhor conveniência, clamando que por falta dela estão miseráveis, e que quando dela usavam viviam prósperos. Porém não há remédio a ajustarem-se. Os lavradores com justa causa queixosos e teimosos com notável sem razão. Os senhores de engenho tiranos de suas próprias consciências. Esta desunião é capaz de impedir as fábricas dos engenhos, e não é o menos outro erro a que aqueles homens estão amarrados, querendo fabricar tudo do que gastam, como são lenhas, sanzeites, farinhas e caboados e noas, em cuja fábrica divertindo a gente dos engenhos não fica lugar de fabricar açúcar. Informando este papel, acrescentava Antônio de Albuquerque, como estejam só com o sentido no sertão, feitos hidrópicos do gente que rei sobe tecem e procuram por único remédio, não tratam de se disporem a outro algum meneio. Em 1751 a capitania contava 8 freguesias, 5 engenhos de açúcar, 203 fazendas a criar gado, das quais 44 em sus bons e 35 em aldeias altas. As questões de limites com a Espanha, não menos que a importância crescente do Pará, foram causa da metrópole declarar ar-lhe subordinado o Maranhão e transferir para a bacia do Amazonas a capital do estado. Breve, porém, graças à cultura do algodão e do arroz, a introdução de escravos africanos e a intervenção de nova companhia de comércio, abriu-se uma era de prosperidade relativa, muito inferior entretanto a seus imensos recursos naturais. Os engenhos de açúcar, as roças de fumo e mantimentos cabiam dentro de uma área traçada pelo custo de transporte dos produtos. Além de certo raio vegetava-se indefinitivamente, a prosperidade real nunca bafejaria o proprietário. Com a economia naturista, o equívoco podia prolongar-se por muito tempo, mas por fim patenteava-se que só próximo do mar ou no pequeno trecho dos rios navegáveis graças à ausência de corredeiras e saltos, a labuta agrícola encontrava remuneração satisfatória. Queixam-se os primeiros cronistas de andarem os contemporâneos arranhando a areia das costas como caranguejos, em vez de atirarem-se ao interior. Fazê-lo seria fácil em São Paulo, onde a caçazada humana e desumana atraía e ocupava a atividade geral, na Amazônia toda cortada de rios caudalosos e desimpedidos, com preciosos produtos vegetais extraídos sem cultura. Na outras zonas interiores o problema pedia solução diversa. A solução foi o gado vacum. O gado vacum dispensava a proximidade da praia, pois como as vítimas os bandeirantes a si próprio transportava das maiores distâncias e ainda com mais comodidade, dava-se bem nas regiões impróprias ao cultivo da cana, quer pela ingratidão do solo, quer pela pobreza das matas sem as quais essas fornalhas não podiam laborar. Pedia pessoal diminuto, sem traquejamento especial, consideração de alta valia num país de população rala, quase abolia capitais, capital fixo e circulante a um tempo, multiplicando-se sem interstício, fornecia alimentação constante, superior aos mariscos, aos peixes e outros bichos de terra e água, usados na marinha. De tudo pagava-se apenas em sal, forneciam suficiente sal os numerosos barreiros dos sertões. A criação de gado primeiro se desenvolveu nas escrecanias da cidade do Salvador. A conquista de Sergipe estendeu-se à margem direita do São Francisco. Na outra margem veio dar menos forte e menos acelerado o movimento idêntico partido de Pernambuco. Ao romper a guerra holandesa estavam enraigado as duas bandas do rio em seu curso inferior. Nem por outro motivo as incorporou Maurício de Nassau ao território da Companhia das Índias Ocidentais, e os patriotas da liberdade divina com tanto afinco as defenderam. Foi o galgado acompanhando o curso do São Francisco. O povo do maior, a Bahia, atraiu todo da margem meridional, que paralaia por um caminho paralelo à praia, limitado pela linha dos vals. Mais tarde, à medida que a criação se afastou do litoral, outros caminhos se tornaram necessários. Um dos mais antigos passava Pombal e Itapecuru, Jeremoabo no Vazabares, e atingindo São Francisco acima da região encachoeirada, chamou o gado da outra margem. Esta pertencente a Pernambuco por todos os títulos, fico de fato baiana, foi povoado por baianos, e como o chapadão do São Cícisco se estreita depois da grande volta, onde ao contrário atinge sua maior erzão o do Parnaíba, consumou-se aqui a passagem de um para o outro, e encontraram-se os baianos com a gente vinda do Maranhão. O riacho do Terra Nova e o do Brija facilitaram a marcha para o Ceará. Pelo do Pontal, pela Serra dos Irmãos pastaçaram os caminhos do Piauí. Nem o Parnaíba poder para conter a onda invasora. Pastos Bons foi povoado por baianos, e até meados do século XVIII teve comunicações exclusivamente com a Bahia. Na margem pernambucana do Rios, Francisco possuía 260 léguas de testada a Carrasa da Tó, fundada por Garcia da Ávila, protegido de Tomé de Souza, a qual entre o As Francisco e o Parnaíba senhoreava mais 80 léguas. Para adquirir estas propriedades imensas, gastou apenas papel e tinta em requerimentos de sesmarias. Como os gados não davam para encher tamanhas extensões, arrendava sítios, geralmente de uma légua, a razão de 10 por ano, no princípio do século XVIII. Um de tais rendeiros, Domingos Afonso, por alcunho Sertão, partindo de um dos muitos sobrados existentes no São Francisco, aos quais se dá este nome por causa de vagamente semelharem um edifício, fundou numerosas e importantes fazendas Rios Piauí e Canindé, legadas por sua morte à Companhia de Jesus, a quem a coroa as confiscou em proveito próprio, por ocasião de suprimir a ordem. Por esta margem do São Francisco coexistiam numerosas trindizes, a maioria pertencente ao tronco cariri, algumas carivas nos pimenteiras, e até tupipes como os amoíperas. Com elas houve guerras, ou por não quererem ceder pacificamente as suas terras, ou pretenderem desfrutar os gados contra a vontade dos donos. Estes conflitos foram menos sanguinolentos que os antigos. A criação de gado não precisava de os braços como a lavoura, nem reclamava o mesmo esforço, nem provocava a mesma repugnância. Além disso, abundavam terras devolutas para os para onde os índios podiam emigrar. Entanto, muitos foram escravizados, refugiasse outros em aldeias dirigidas por missionários, acostaram-se outros à sombra de homens poderosos, cujas lutas esposaram e cujos ódios serviram. Resistiram bastante os índios do Pajeú, mas em tempo de D. João de Lencastre e, por sua ordem, Manuel de Araújo de Carvalho atacou-os. Simultaneamente penetrava da Paraíba Teodósio de Oliveira Ledo. Graças aos esforços dos dois, ficaram pacificados os sertões de Pajeú, Piancó e Piranhas. Parte deles abriu comunicações com Pernambuco, para onde mandava seus gados. Pajeú, apesar da proximidade, só fez isto em começos do século XIX, até então gravitava para a Bahia. Ao compasso do afastamento do gado, novas passagens e novos caminhos sendo trilhados. Basta citar o de Jacobinas e a passagem do Juazeiro, pelo qual pautou-se uma estrada de ferro. Com o crescimento de cachoeira e o impulso do plantio de fumo, abriu-se um ramal importante em busca do Baixo Paraguaçu. A margem baiana do São Francisco cruiu o gado em não menor quantidade, embora no terreno cortado de serras e nas matas litorâneas ou ribeirinhas se conservasse numerosa população indígena, sempre disposta a salteios. As bandeiras de Arzão e Estevão Parente e outras enfraqueceram, mas não extinguiram a resistência do gentio, e anos depois guerreavam-se ainda nas cacabeceiras do Rio de Contas. Pardo é de se ter o grande proprietário desta banda chamava-se Antônio Guedes de Brito, com 160 léguas, contadas do Morro do Chapéu até águas do Rio das Velhas. Merecem também ser mencionados João Peixoto Viegas, que incorporou as terras do Alto do Paraguaçu, Matias Cardoso e Fiqueira, conquistadores paulistas, estabelecidos em situações muito próprias a favorecerem o trafego com Paulo. Os caminhos destes lados entroncaram primeiramente nos que fela margem esquerda dos Francisco demandavam o Chapadão do Parnaíba. Só mais tarde o Paraguaçu foi procurado desde o curso superior e seguido a Caxeira, perto da Barra. Os primeiros ocupadores do sertão passaram vida bem apertada, não eram os donos das sesmarias, mas escravos ou prepostos. Carne e leite havia em abundância, mas isto apenas. A farinha com único alimento, o povo tem confiança. Faltou-lhes a princípio por julgar imprópria até a plantação da mandioca, não por defeito do solo, pela falta de chuva durante a maior parte do ano. O milho, a não ser verde, afugentava pelo penoso do preparo naqueles distritos estranhos ao uso do monjolo. As frutas mais silvestres, as qualidades de mel menos saborosas, eram devoradas com avidez. Pode-se apanhar muitos fatos da vida daqueles sertanejos dizendo que atravessaram a época do couro. De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e mais tarde cacama para os partos, de couro todas as cordas, a borracha para carregar água, o mocol ao forfós para levar comida, a maca para guardar roupa, a mochila para milhar cavalo, a peia para prendê-lo em viagem, bainhas de faca, as broacas e surrões, a roupa de entrar no mato, os bangues para cordutume ou para apurar sal, para os açoudes. O material de aterro era levado em couros puxados por juntas de bois que calcavam a terra com seu peso. Em couro pisava-se tabaco para o nariz. Adirida a terra para uma fazenda, o trabalho primeiro era acostumar o gado ao novo patos, o que exigia algum tempo e bastante gente. Depois ficava tudo entregue ao vaqueiro. A este cabia amansar e ferrar os bezerros, curá-los das bicheiras, queimar os campos alternadamente na estação apropriada, extinguir onças, cobras e morcegos, conhecer as malhadas escolhidas pelo gado para ruminar grejarreamente, abrir cacimbas e bebedouros. Para cumprir bem com seu ofício vaqueiral, escreve um observador, deixa poucas noites de dormir nos campos, ou a menos as madrugadas não acham em casa, especialmente de inverno, sem atender às maiores trovoadas. Ou porque nesta ocasião costuma nascer a maior parte de bezerros e pode nas malhadas observar o gado antes de espalhar-se ao romper do dia, como costumam, marcar as vacas que estão próximas às acermães e trelas, quase como à vista, para que parindo não escondam os filhos de forma que fiquem bravos ou morram de varejeiras. Depois de 4 ou 5 anos de serviço, começava o vaqueiro a ser repago. De 4 crisas cabia-lhe uma, podia assim fundar a fazenda por sua conta. Desde começos do século XVIII, as sesmarias tinham sido limitadas ao máximo de 3 léguas separadas por uma devoluta. A gente dos sertões da Bahia, Pernambuco, Ceará, informa o autor anônimo do admirável roteiro do Maranhão a Goiás, tem pelo exercício nas fazendas de gado tal inclinação que procura com empenho ser nela ocupada, consistindo toda a sua maior felicidade em merecer algum dia o nome de vaqueiro. Vaqueiro, criador ou homem de fazenda, são títulos honoríficos entre eles. As boiadas procuravam os maiores centros de população, isto é, as capitais da Bahia e Pernambuco. Sobre as que iam para a Bahia escreve o seguinte André João Antônio, anagrama do benemérito jesuíta João Antônio Andrione. Constam as boiadas que se ordinariamente vêm para a Bahia, de 100, 150, 200 e 300 cabeças de gado, e dessas quase cada semana chegam algumas a Capuame, lugar distante da cidade 8 léguas, onde tem pasto e aonde os marchantes as compram. E em alguns tempos do ano há semanas em que cada dia chegam boiadas. Os que as trazem são brancos, mulatos e pretos, e também índios que com este trabalho procuram ter algum lucro. Guiam-se indo uns adiante cantando, para serem desta sorte seguidos do gado, e outros vêm atrás das esgendoas e tendo cuidado que não saiam do caminho e se amontem. As jornadas são de 4, 5 e 6 léguas, conforme a comodidade dos pastos aonde hão de parar. Porém, aonde há falta de água, segue o caminho de 15 e 20 léguas, marchando de dia e de noite, com pouco descanso, até que achem paragem aonde possam parar. Nas passagens de alguns rios, um dos que guiam a boiada, pondo uma armação sibiboi na cabeça e nadando, mostra às reses o val por onde passar. Por maior cuidado na condução das boiadas, transviavam-se algumas reses, outras fracas ficavam incapazes de continuar a marcha. Contando com isso, alguns moradores se estabeleceram nos caminhos, e por pouco preço compravam este gado depreciado que mais tarde cediam em boas condições. Além disso, faziam uma pequena lavoura, cujas revendiam aos transeuntes. Alguns, graças aos conhecimentos locais, melhoraram e encurtaram as estradas, fizeram açudes, plantaram canas, proporcionaram ao sertanejo uma de suas alegrias, a rapadura. No Rios Francisco, desde a Barra do Salitre até São Romão, descobriram-se jazidas de sal na detenção de 3 graus geográficos, que preparado com algum trabalho provou excelente. Graças a estas circunstâncias, formou-se no trajeto do gagado uma população relativamente densa, tão densa como só houve igual depois de descobertas as minas, nas cercanias do rio. Perdeu assim os terrores a viagem do sertão, e cerca de 1.000, 690 havia antes motivos a aconselhá-la. Um contemporâneo muito bem informado fala no preço altíssimo dos gênios estrangeiros, na depreciação dos frutos da terra, na menor feracidade do solo em consequência do cansaço, nas limitações impostas à cultura do tabaco. E o gênero fabricado por pretos, por branco, por cativos, por ricos, por pobre, de que todos os em sua qualidade se alimentavam e vestiam, nos excessos do contrato do sal, na prepotência da magistratura, na dificuldade de cobrar dívidas, no desenvolvimento anormal da aldama morta, das fazendas, lavouras e propriedades possuídas das religiões, nem sua majestade tem tributo, nem subsídios, nem ainda dízimos, nem as misericórdias, nem os hospitais, nem tecés e igrejas, nem as confrarias e irmandades, nem as pobres órfãs e viúvas têm esmola alguma, só são úteis as religiões que as possuem e não a outra pessoa alguma. Anualmente vão indo às religiões muitas propriedades, terras e fazendas, ou por compra, ou por deixa, ou por herança, ou por demanda de pretensões de 60, 70, 80, 90 e 100 anos, as quais em poder dos vassalos seculares eram sujeitas a dízimos, tributos e mais pensões e incorporadas em religiões logo ficam isentas. E o pior é que aquele tanto ou quanto que pagavam de fintas, tributos, subsídios e outros impostos, tornam a cair sobre os miseráveis seculares. Desvanecidos os terrores da viagem, Ardão, alguns homens mais resolutos levaram família para as fazendas, temporária ou definitivamente, e as condições de vida melhoraram. Casas sólidas, espaçosas, de alpendre hospitaleiro, currais de mourões por cima dos quando se podia passear, bolandeiras para o preparo da farinha, teares modestos para o fabrico de redes ou pano grosseiro, açudes, engenhocas para preparar a radura, tela teia capelães, cavalos de estimação, negros africanos, não como fator econômico, mas como elemento de magnificência e fausto, apresentaram-se gradualmente como sinais de abastança. A Bahia ocupava os sertões de dentro, escoavam-se para Pernambuco os sertões de fora, começando de Borborema e alcançando o Ceará, onde confluía a corrente baiana e pernambucana. A estrada que partia da ribeira do Acaracuata atravessava a do Jaguaribe, procurava o Alto Piranhas e por Pombal, Patos, Campina Grande, bifurcava-se para o Paraíba e Capibaribe, avantajava-se a todas nesta região. Também no Alto Tupiranhas confluíram o movimento baiano e o movimento pernambucano, como já fica indicado. Sobre a extensão de terras ocupada pelo gado, Vacon oferece nos dados positivos o maravilhoso Antonio Andrione. Estende-se o Serrantão da Bahia até a Barra do Rildes. Francisco, 80 léguas por costa, e indo para o rio acima até a barra que chamam de Água Grande, fica distante a Bahia da dita barra 115 léguas, de Santunce 130 léguas, de Rodelas por dentro, o Dententa léguas das Jacobinas 90 e do Tucano 50. Os currais da Dacapostos na borda do Rio de São Francisco, na do Rio das Velhas, na do Rio das Rãs, na do Rio Verde, na do Rio Paramirim, na do Rio Jacuípe, na do Rio Pojuca, na do Inhambu, na do Rio Itapicuru, na do Rio Real, na do Rio Vazabarris, na do Rio Sergipe e de outros rios, os quais, por informação tomada de vários, que correram este sertão, estão atualmente mais de 500 currais. E posto que sejam muitos os currais da parte da Bahia chegam a muito maior números de Pernambuco, cujo sertão se estende pela costa, desde a cidade de Olinda até o Rio São Francisco, 80 léguas, e continuando da barra do Rio de São Francisco à barra do Rio Iguaçu, contam-se 200 léguas. De Olinda para oeste até o Pegui, freguesia de Nossa Senhora da Vitória, 160 léguas. E pela parte do norte estende-se de Olinda até o Ceará Mirim, 80 léguas. E daí até o Açu 35, e até o Ceará Grande, 80. E por todas vem estender-se desde Olinda até esta parte, quase 200 léguas. Os currais desta parte hão de passar de 800, e de todos estes vão boiadas para o Recife e Olinda e suas vilas, e para o fornecimento das fábricas, dos engenhos, desde o Rio de São Francisco até o Rio Grande. Tirando os que acima estão nomeados desde o Pigui, até a Barra de Iguaçu e de Paranaguá e Rio Preto. Porque as boiadas destes rios vão quase todas para a Bahia, por lhes ficar melhor caminho pelas Jacobinas, por onde passam e descansam. As cabeças de gado da parte da Bahia se tem por certo que por cessam de 500.000, e mais de 800.000 hão de ser as da parte de Pernambuco, ainda que destas se aproveitam mais os da Bahia, para onde vão muitas boiadas, que os pernambucanos. Muito tempo viveu esta gente entregue a si mesmo, sem figura de ordem nem de organização. Como eram católicos e a igreja a frequência dos sacramentos, naturalmente qualquer vigário ou algum mais animoso, mais zeloso ou mais cúpido saia de tempos em tempos a desobrigar as ovelhas remotas. Depois da instalação do arcebispado da Bahia, criaram-se freguesias no sertão enormes, de 80, 100 léguas e mais. Ali era cobrado o imposto meio civil meio eclesiástico do dízimo. Os dizimeiros que o arrematavam, depois de ter feito a experiência, preferiram deixar a outro o trabalho da arrecadação. Um dos fazendeiros ou qualquer pessoa capaz do interior em seu nove homem a pê pelos vizinhos recolher os bezerros dizimados, pois a paga realizava-se em gênero. Depois de alguns anos, três ou quatro conforme a convenção, prestava contas. Cabia-lhe pelo trabalho um quarto do gado, exatamente como aos vaqueiros. A Carta Réis de 20 de janeiro de 1699, primeiro esforço para introduzir alguma ordem naquela massa amorfa, mandou criar nas freguesias dos juízes a semelhança dos de vintena, que saíam dos mais poderosos da terra. E em cada freguesia um capitão mor e cabos de milícia obrigados a socorrer e ajudar os juízes. A resistência contra estes se equiparava à resistência contra os juízes de fora, e ficariam sequestrados os do réu até sentença final. As penas pecuniárias deveriam ser preferidas por não se poder facilmente o bem executar as corporais. Ouvidores, correiores e ores eram obrigados a uma visita trienal. Se tais ordens foram cumpridas, e nos arquivos de além-mar existirem relatórios das correções, nenhum documento poderá nos ajudar tanto no estudo e conhecimento da vida sertaneja. Os capitães mores deixaram fama de violentos, arbitrários e cruéis, não eram, porém, incontratáveis e maior ou menor sempre encontraram oposição. Reinava respeito natural pela propriedade. Ladrão era e ainda hoje o mais afrontoso dos epítetos, a vida humana não inspirava o mesmo acatamento. Questões de terra, melindres de família, uma descortesia mesmo involuntária, coisas às vezes de insignificância e inapreciável desfechavam em sangue. Por desgraça não se dava o encontro em campo aberto. Por trás de um pau, por uma porta ou janela aberta descuidadamente, na passagem de algum lugar ermo ou sombrio lascava o tiro assassino, às vezes marcando o começo de longa série de assassinatos e vendetas. Com a economia naturista dominante, custava pouco ajuntar valentões e facinorosos, desafiando as autoridades e as leis. Para apossar-se destes réguas só havia dois recursos: astúcia ou auxílio de vizinhos. Além do sentimento de orgulho inspirado pela riqueza, pelo afastamento de autoridades eficazes, pela impunidade, a criação de gado teve um efeito, que repercutiu longamente. Graças a ela foi possível descobrir mina. 618 O autor dos Diálogos das Grandezas do Brasil dizia que o problema não da mineração não consistia em encontrar metais. Estes existiam, não restava dúvida, pois o Oriente é mais nobre que o Ocidente e, portanto, o Brasil mais opulento que o Peru. O problema verdadeiro consistia na dificuldade de alimentar os mineiros. Expunha um plano. O primeiro que se devia fazer antes de bulir nelas, depois de estarem certos que eram de proveito, houvera de plantarem-se muitos mantimentos ao redor do sítio onde elas estão e, como os houvessem abundância, tratar-se rei da lavoura das minas. Mas isto se faz pelo contrário, ou porque sem terem mantimento entenderam em tirar o ouro, e como as minas estão muito pior pelos sertãos que vão levam de mão de carreto o munimento necessário, e como se lhe acaba tornam-se e deixam a lavoura que tinham começado. E esta cuido que é a verdadeira causa de darem as ditas minas pouco de si. O plano decorria da natureza das coisas e Fernão Dias Paes, sem nunca ter lido os das Grandezas do Brasil, conservados inetos até muito poucos anos, obedeceu-lhe na famosa Jornada às Esmeraldas. Seria suficiente enquanto os mineiros se limitassem a bandos mais ou menos numerosos e a alimentação vegetal pudesse ser suprida com a caça e a pesca. Depois do alboroto provocado pelos descobertos era indispensável haver o recurso menos aleatório e impunha-se a necessidade de gado vácuo e de muito gado. Não podia ir, diz Paulo. Em março de 1700 o capitão Mor Pedro Taques de Almeida confessava a da João de Lencastro, governador-geral: destas vilas não é possível fazer-se a remessa das boiadas, porque sendo 20 já peperecem os povos, nem se vende peso de carne. e valendo uma réis 2.000 réis prometem os mineiros 8. Pelo que interessam nas minas, porque o preço geral até o presente foi 5 inter 8 e em alguma necessidade 100. O recurso só podia partir da bacia do rio Francisco. Pelo dito rio ou pelo seu caminho, expõe um documento pouco posterior a 1.705, lhe entram os gados de que se sustenta o grande povo que está nas minas, de tal sorte que de nenhuma outra parte lhe vão nem lhe podem ir os dígitos geisa, porque não há nos sertões longes de São Paulo nem nos do Rio de Janeiro. Da mesma sorte se provém pelo diminuto caminho de cavalos para as viagens, de sal feito de terra no rios, espaco de farinhas e outras coisas, todas precisas para o trato que sustento da vida. O rio Francisco acrescenta, desde a sua barra que faz no mar junto à vila de Penedo, em igual distância de 80 léguas da Bahia, Pernambuco, de uma e outra parte, sendo que pertence à jurisdição de Pernambuco, como a da Bahia, para os quais serve de divisão o dito rio, tem às suas beiras várias povoações, umas mais chegadas, outras mais distantes do dito rio. E na mesma forma se vão continuando por ele acima, por espaço de mais de 600 léguas, até se ajuntarem na barra que nele faz o Rio das Velhas. Em cuja altura se acham ouras de umas fatiazendas de gás de Gaidma e outra babanda do dito Rildes, Francisco. Sem ter da dita barra, até esta altura parte despovoada nem deserta em a qual seja necessário dormir ou alvergarem no campo os viandantes, querendo recolher-se na casa dos vaqueiros, como ordinariamente fazem, pelo bom acolhimento que nelas acham. Assim como o Alto Paraíba do Sul, mas em proporções muito mais grandiosas, também o Rio de Janeiro. Francisco serviu de condensador da população. À vista disto poder-se esperar muitas vilas nestas regiões tão povoadas. Por um engano, só foram criadas no século XVIII. Mais uma prova da diferença entre as capitanias del rei e as de donatários na apreciação das municipalidades. As câmaras do sertão não divergiam das do litoral. Isto é, possuíam direito de petição, podiam taxar os gêneros de produção local, davam os juízes ordinários, mas eram antes de tudo corporações meramente administrativas. Dos assentos da Câmara do Icó no Ceará, instalada em 1738, constam posturas relativas ao plantio de mandioca farinha e de carpateira para o fabrico de azeite, a proibição de exportar farinha por causa da carestia, aos salários que deviam cobrar alfaiates, sapateiros e outros oficiais, a morte de periquitos, etc. Nada confirma a onipotência das munícias das Camberta por no João Francisco Lisboa. E repetida a porfia por quem não se deu ao trabalho de recorrer às fontes. A preocupação de Minas cederam Jastovão Jaques e Martim Afonso. Nas suas capitâneas esperavam encontrá-las João de Barros e sócios. Duarte Coelho contava descobri-las no Rio de Francisco, e só deixou de ir pesquisá-las pessoalmente por circunstâncias alheias à sua vontade. Em Porto Seguro correram notícias de ouro uns 40 anos depois da viagem de Pedro Álvares. Luiz de Melo da Silva em A Sua Iguatra procura para as terras do Amazonas. Tomé de Souza dispôs uma expedição que transpôs suas à Serra do Espinhaço. Sob seus sucessores volveram outros com pedras preciosas, especialmente esmeraldas. Pareceram por fim Taitan tantos os vestígios de haveres a uma inteligência perspícua, como a de Gabriel Soares, que abandonou o próspero engenho de Jeriquiriçai, perdeu anos com requerimentos junto às cortes de Lisboa e de Madrid para prestar à pátria o serviço de revelar-lhe as riquezas ocultas. Dos metais de que o mundo faz mais conta, que é ouro e prata, escreve no último capítulo de seu monumental tratado. Fazemos aqui tão pouca que os guardamos para o remate e fim desta história, havendo-se de dizer deles primeiro, pois esta terra da Bahia tem-lhe dentro panco quanto se pode imaginar, do que pode vir à Espanha cada ano maiores carregações do que nunca vieram das Índias Ocidentais, se sua majestade for disso servido. A tentativa em que se meteu não provou a verdade destes acertos, mas perpetuou-lhe o nome. A ele prende-se a tradição de grandes viagens ao interior e de inexauríveis minas de prata. Meu senhor Gias, seu parente, ofereceu mostrar o metal branco em quantidade igual à do ferro em Biscaia. Após muitas negaças, intimado a cumprir a promessa, levou o governador-geral do Brasil com alguns mineiros às serras de Itabaiana. As experiências feitas com azougueram nada, com fogo deram fumo, informa testemunha de vista. Apesar de tudo, continuou inalável a crença nos tesouros ocultos de Melchior e na riqueza argentífera. Ainda o último quartel do século XVII procurava-se, esperava-se prata. Partilhando das crenças de Gabriel Soares, Francisco de Souza mandou do Espírito Santo as esmeraldas e diz, Vicente a Sabarabuçu. Quando veio-lhe substituto, dirigiu-se para Madrid, onde conseguiu a separação do Estado em dois governos, em 1608. Coube-lhe o do Sul com a superintendência exclusiva das minas em toda a colônia. Nestes trabalhos perdeu a vida em São Paulo, a esperança conservou sempre e soube comunicá-la a outros. A incumbência dada da Francisco passou por sua morte a Salvador Correia e alguns de seus descendentes, que durante quatro gerações pesquisaram ouro, prata, esmeraldas nos pontos mais diversos. Salvador Neto adquiriu por fim certo cepticismo a propósito de metais, antes de qualquer outro convencer-se da não existência de prata. Em sua consciência o declara que de Itapaiana para o sul, 40 léguas do mar, não há minas de prata, porquanto nestas partes andou ele conselheiro e fez todas as experiências para descobrir. E é diferente de terreno do de Potose, concluía no Conselho Ultramarino em 3 de maio de 1677. De Potose podia falar com pertinência, pois fora até os Andes. Por que se generalizou e persistiu esta crença com tanta pertinácia? Por que se acreditava na identidade estrutural do Ocidente e do Oriente da América? Por que tomaram a Malacacheta por prata, como Salvador afirma de mim, Melchior Dias? Por que nas ideias do tempo o Rio e o Oriente era mais nobre que o Ocidente, e não podia faltar aqui o que abundava lá? Por boa razão de filosofia, esta região deve ter mais e melhores minas que a do Peru, lê-se em documento escrito cerca de 1610, por ficar mais oriental que ela e mais disposta para a criação de metais. Talvez influíssem também o nome do Rio da Prata legado pelos primeiros navegadores e os informes confusos dos indígenas. O ouro, não procurado ou procurado com menor afinco, aparecia entretanto as quantidades na capitania de Vicente. Desde o tempo de Mendes se encontraram alguns grãos Brás Cubas, provedor da fazenda, e Luiz Martins, mineiro ido de Portugal. Foram igualmente felizes outros. A crer na tradição houve descobertos riquíssimos. Afonso Sardinha, dizia-se, deixara 80 mil cruzados de ouro em pó. Há de entrar exagero nesta conta, ou pelo menos muito gó haveria no monte. Se tanto abundasse o metal, a população teria fluído aos bandos, e os paulistas não levariam tanto tempo vida de bandeirantes. Antônio Andrione parece mais próximo da verdade, quando diz a respeito destas primitivas lavras que de um outeiro alto distante 3 léguas da vila de S. Paulo, a que chamam Jaraguá, se tirou quantidade de ouro que passava de oitavas a libras. Em Parnaíba, também junto da mesma vila no Cerro Ibituruna, se achou ouro e tirou-se por oitavas. Muito mais e por muitos anos se continuou a tirar em Parnaguágua e Curitiba, primeiro por oitavas, depois por libras, que chegaram a alguma arroba posto que com muito trabalho para o ajuntar, sendo o rendimento no catar limitado. Mais que as libras e oitavas, importam porém o gosto pelas pesquisas auríferas assim mantido e a prática do ouro de lavagem. Esta familiaridade influiu de maneira benéfica sobre o desenvolvimento ulterior da mineração. Dom Pedro, depois de ver frustradas ou mal correspondidas todas as esperanças concentradas nas minas, resolveu dar um grande passo. Dirigiu as mais lisonjeiras às cartas agente principal de São Paulo, confiando-lhe por assim dizer a questão. Este apelo aos brios paulistas provocou o maior entusiasmo. Um rei ainda se reputava então semideus, e uma carta régia honra quase sobre-humana. De chofre aparelharam-se e partiram nos rumos opostos numerosas bandeiras, e desde logo se evidenciou que, se o Brasil contivesse haveres minerais, não poderia conservá-los encobertos por mais tempo. O mais famoso destes bandeirantes, transformado agora em mineiro pelo pedido do rei, chamava-se Fernão Dias Paes. Administrava algumas aldeias de índios Guanaan, desfrutava a casa grande característica economia naturista e transmontara já o pino da vida. Alistou-se na Cruzada do Metal, apesar de tudo isto. 10 anos consumiu na porfia, e ao falecer nas matas do Rio Doce Levoveza de Jalê, descoberto célebres esmeraldas, secularmente esquivas. Sua morte precedeu de pouco o despontar dos Gilbertos fenomenais. Garcia Rodrigues Paes era seu filho. Uma filha sua esposara Manuel da Boba Gato, ambos astros de primeira grandeza nestes cometimentos. De Minas Gerais o nome indica a fartura, a onipresença dos haveres. Quem os descobriu primitivamente é impossível apurar, tanto se contradizem as versões, o fato ocorreu pouco depois de 1690. Segundo Antônio Andrione, um mulato de Curitiba encontrou no riacho chamado Tripuí uns granitos cor de aço, que vendeu em Taubaté a Miguel de Souza por meia pataca a oitava, levados ao rio reconheceu-se neles ouro finíssimo. Foi este o primeiro descoberto. Seguiram-se o de Antônio Dias, a meia légua de ouro preto, o de João de Faria, o de Buano e de Bento Rodrigues pouco mais distantes, os do Ribeirão do Carmo e do Ibubupiranga, todos nas cercanias de Ouroto Preto e Mariana, parte da bacia do Alto Rio Doce foi escavada, justificando o nome de Minas Gerais primeiramente aplicado a este distrito. Outros centros foram o Rio das Mortes, nas proximidades de São João e São José de Herrei, caminho de São Paulo, o Rio das Velhas, revelado por Manuel da Borba Gato, caminho da Bahia, Caetéi, ainda e sempre no Alto Rio Doce e na Cordilheira do Espinhaço, o Cerro do Frio. Novas minas foram descobertas em Pitangui, Paracatu e Alhures, já pertencem à segunda corrente e dispensam mineração estoial. Dos caminhos primitivos, um partia de Spaulo, acompanhava o Paraíba, transpunha a Mantiqueira, cortava as águas do Rio Grande e além bifurcava para parar o Rio das Velhas ou o Doce, conforme o destino. Outro ou saída de Cachoeira na Bahia e subia o Rio Paraguaçu ou tomando outras direções, passava a divisória do São Francisco. Margeava a maior ou menor distância até o Rio das Velhas que perlongava. O caminho do rio seguia por terra ou por mar até Pati. Pela antiga picada dos Guaianaga galgava a Serra do Facão nas cercanias da atual cidade do Cunha e em Taubaté entroncava na Estrada Geral de São Paulo. Mais tarde o entroncamento fez-se em Pindamonhangaba. Arthur de Sá, primeira autoridade que visitou os descobertos, tratou com Garcia Rodrigues Paz a abertura de uma linha mais direta de comunicações com a cidade de São Sebastião, a verdadeira capital do Sul. O filho de Fernão Dias deu conta cabal da incumbência. Nas proximidades da odierna Barbacena reuniam-se os caminhos do Rio das Mortes, o do Rio das Velhas e o do Rio Doce, com Vildaí, venceu a Mantiqueira, procurou o Paraibuna, seguiu até sua barra no Paraíba e pela Serra dos Órgãos chegou à Baía do Rio, passando em Cabaru, Marcos da Costa, Couto e Pilar. O trecho e o Paraíba e a Baía já estava ligado em 1725 por outro caminho, devido a Bernardo Soares de Proença, o correspondendo em parte ao traçado de Dif, de Petrópolis a Entre Rios, em parte acompanhando o rio em Omirim. Ainda uma década depois dos primeiros descobertos, custavam bois sem oitavas, a mão de 60 espigas de milho 30 oitavas, um alqueire de farinha de mandioca 40 oitavas, uma galinha 3 ou 4 oitavas, um barrilote de aguardente, carga de um escravo em oitavas, 100, um bailote de vinho, carga de um escravo 200 ravo, um barrilote de azeite 2 libras libra, 128 oitavas. Não se pode crer o que padeceram ao princípio os mineiros por falta de mantimentos, achando-se não poucos mortos com uma espiga de milho na mão sem terem outro sustento, informa Antônio Andrione. Porém, tanto que se viu a abundância do ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que laia, logo se fizeram estalagens e logo começaram os merdores a mandar às minas o melhor que chega nos navios do reino e de outras partes. Assim, de mantimentos como os de regalo e de pomposo para se vestirem, além de 1000 bugiarias de França que lá também foram dar. E não havendo nas minas outra moeda mais que ouro em pó, o menos que se pedia e dava por qualquer coisa eram oitavas. Com vender coisas comestíveis, aguardente e garapas, muitos em breve tempo acumularam quantidade considerável de ouro. Continua o mesmo autor. Porque como os negros e os índios escondem bastante 18 oitavas quando catam no ribeiro e nos dias sã, e nas últimas horas do dia tiram ouro para si, a maior parte deste ouro se gasta em comer e beber, e insensivelmente dá aos vendedores grande lucro, como costuma dar a chuva miúda aos campos, a qual continuando a regá-los sem estrondo, os faz muito férteis. E por isso até os homens de maior cabedal não deixaram de se aproveitar por este caminho dessa mina à flor da terra, tendo negras cozinheiras, mulatas doceiras e crioulos taverneiros opadonés na redosíssima lavra, e mandando vir dos portos de mar tudo que a gula costuma apetecer e buscar. Sem serem procuradas apareceram as minas de Cuiabá. Pascoal Moreira Cabral e seus companheiros andavam à cata de índios quando encontraram os primeiros grãos de ouro em 1719, em tamanha abundância que extraesse mãos e com as paus pontudos, tirava-se ouro da terra como nata de leite, na expressão pitoresca de Exuege. Os bandeirantes viraram mineiros sem pensar e sem querer. A experiência das desordens de Minas Gerais foi aproveitada, e não houve aqui as terríveis desordens que fizeram tristemente célebre o Rio das Mortes. As notícias desta facilidade única de mirar, levadas ao povoado, agitaram a população, e levianamente se lançou a terrível jornada que começava no Tiê próximo do Itu. Prosseguia pelo Paraná até junto das Sete Quedas. Varava para as águas do Moteteu até sua barra no Paraguai, e subindo por este procurava o São Lourenço e o Cuiabá. Muitos naufragaram, morreram outros de inanição ou devorados pelas feras. Dos escapos à morte muitos perderam nos saltos e corredeiras as fazendas com que pretendiam negociar. As fazendas salvas chegavam podres a seu destino, porque não toldavam as canoas. E depois de tantos perigos encontravam a mais negra miséria em Cuiabá. Alguns fatos narrados por Barbosa de Sá, testemunha e cronista desses período, mostram o horror da situação. Só em 1721 chegou a primeira ferramenta para mineração. Não havia pescadores e um dourado colhido acaso vendia-se por 7 8/8. Muitos andavam opilados e hidrópico, todos em geral com pernas e barrigas inchadas. Com cores de defuntos apetecia-se comer terra e muitos o faziam. Em 1723 aparecem primeiros porcos e galinhas. 725 se a dar por um frasco de sal meia libra de ouro, e 256 a câmbio de 27. O milho, antes de brotado, era comido pelos ratos, depois de nascido caíam em cima os gafanhortos, se espigava, o sabugo saía sem grãos, o que granava tinha de ser colhido verde para os pássaros o não comerem. As ratazanas eram tantas que um casal de gatos foi vendido por uma libra de ouro, e os filhotes a 20 8/30. Em 1729, por falta de fazendas, venderam-se camisas de alguns lençóis que se desfaziam a 12 8/8 de ouro, a vara de algodão da terra a 3 4/8, sal não havia nem para batizado. A situação melhorou muito lentamente. Em 1725 começou-se a navegação pelo Pardo, Cochin e Taquari, o que facilitava bastante a viagem, principalmente depois de se fazerem roças, criação de gado e até carros para transportar tacanoas no varadouro de Camapuã, entre o Paraguai e o Paraná. Em 1728 plantou-se cana. Logo começaram a moer nas moendinhas que chamamos escaroçador e a estilar em lambiques que formavam de tachos. Apareceram logo águas ardentes de cana que vendiam a 5 6/8 de ouro e as frasqueiras a 40 8/8. Com isto foi que se começou a lograr saúde, a cessarem enfermidades e terem os homens boas cores que até então tinham nas de defuntos. Foram a menos as hidropisias e inflamações de barrigas e pernas e a mortandade de escravos que até aí se experimentava venrando os que dadeia dia aos montões. Até então a gente se concentrava nas cercanias de Cuiabá. Em 1834 transpuspuserra e na região dos Parecireses afloraram novas minas. Grandes florestas encontradas ali são origem do nome de Mato Grosso. Em 1736 descobriu-se caminho por terra de Cuiabá ao Paraguai e pelas águas do Guaporé a mineração foi se estendendo. Aquele ponto mais remoto ainda do que Cuiabá sofreu iguais misérias, despertou, porém, risonhas esperanças conhecesse a existência de aldeias de jesuítas espanhóis a de distâncias relativamente pequenas. Os primeiros que foram às reduções encontraram bom acolhimento e obtiveram algum gado. Lubrotou a ideia em tabular comércio e logo outros aventureiros realizaram mais de uma expedição sem o fruto apetecido, porque ordens restritas vedaram com quaisquer transações com os portugueses. Nas reduções encontraram notícia de estarem na Bacia do Madeira. Poucos anos antes Francisco de Melo Palheta chegara às aldeias do Mamoré, partindo do Pará. Animado por este exemplo, Manuel Félix de Lima em 1742 atirou-se ao rio Guaporé e foi sar em Belém. Mais tarde João de Souza de Azevedo embarcou no Arinos. Foi dar no Tapajós e voltou pelo Madeira. Apesar das dificuldades de navegação ainda hoje não vencidas, a viagem de um e outro rio foi repetida, e aqueles sertões de noroeste ficaram ligados à Baixada do Amazonas. Outra ligação se estabelecera antes com os Paulo por via terrestre para evitar os índios brabos. Desde a Barra do São Lourenço começaram os paiguás e guaicurus a perseguir as pessoas que iam para Cuiabá ou de lá tornavam. Apareciam de súbito inúmeras canoas, e conhecendo os mínimos acidentes dos pantanais escolhiam os pontos de ataque, se exibiam furtar-se aos que perseguiam. Disse que obravam incitados pelos castelhanos de Assuncion, e é muito possível, porque mineiros e banadirantes não eram vizinhos para se desejar. Em todo o caso, o ouro que tomavam encontrava saída no Paraguai, e tanto bastava para estimulá-los em seus salteios. O primeiro destes sucessos ocorreu em 1725. No Diogo de Souza, com muita gente entrava né, no Del dos Lourenço, quando apareceu o Gêntio. Foram mortas 600 pessoas. Salvaram-se apenas um branco e um preto. Como troféu e despojo, os paiaguás levaram 20 canoas. Repiram-se os ataques nos anos seguintes, ora mais perto, ora mais longe do Taquari, ponto obrigado depois das plantações do Camapuã e da navegação do Pardo. No meio de expedições para tomar vingança dos bárbaros, surgiu a ideia de abrir caminho para Goiás e o povo correu com 3.000 oitavas para a obra. Realizou-se Antônio Pinto de Azevedo, que já estava de volta a Cuiabá em setembro de 1737, com cavalarias e gados, os primeiros ali introduzidos. Os descobertos de Quiquiaba lembraram a Bartolomeu Bueno da Silva que, uns 40 anos antes, percorrendo os sertões em companhia de seu pai, o primeiro Anhanga era, vira entre os índios guaiaperepitas de ouro, servindo-lhes de ornatos. Deviam ser muito auríferas aquelas regiões, pois o metal chegara a atrair a atenção do aborígene. Sentiu-se capaz de achá-las outra vez, ofereceu-se a tentá-lo e seu oferecimento aceito, partiu de São Paulo em janeiro de 722. Fiara demais de sua retentiva. Durante mais de 3 anos andou a esmo em todos os sentidos, até as cabeceiras do Araguaia, parte de sua gente desceu Tocantins e chegou ao Pará, parte caiu em encontro com os índios, parte morreu de fome, depois de comidos os cachorros e alguns cavalos. Fiz 35 sermões sem mudar de tema, conta um companheiro do segundo Anguera, animando a todos que não esmorecessem, certificando-lhes para diante rios de muitos peixes, campos de muitos veados, matos de muita caça, mel e gareirobas. Perguntavam os miseráveis quando. Respondia-lhes, diz, e nestes permitia Deus que chegássemos e tudo se achava certo. Com isto cessaram as mortes e não morreu mais ninguém, e mal de muito se não fora o pregador. Afinal, 21 de outubro de 725, Bartolomeu Bueno chegou triunfante às Paulo, assegurando iguais grandezas às de Cuiabá, com a vantagem dos ares não serem tão contagiosos. Os rios cujas sagens lhe foram concedidas e a seu sócio Bartolomeu Paes de Abreu, pai do benemérito historiador paulista Pedro Taques, dão ideia aproximada do seu itinerário, a trecho seguido no traçado da Efemogiana, Atibaia, Jaguari, Moji, Sapucaí, Pardo Grande Velhas, Paranaíba, Corumbá, Meia Ponte e Pasmados. A primeira mineração condensou-se no Rio Vermelho, afluente do Araguaia. Mas também aqui apareceram minas generalizadas e os mineiros se dispersaram. Em 733, Romingues do Prado descobriu as de Crixás, Manuel Dias da Silva as de Santa Cruz e Calhamar as de Antas. No mesmo ano, Manuel Rodrigues Tomar descobriu as de Água Quente e nos seguintes as de José Traíras em 634, Carlos Marinho descobriu as de Félix em 736, descobriu as de Cachoeira, Santa Rita e Moquém. Em 737, Francisco de Albuquerque Cavalcantes descobriu as guardam seu nome. Datam de 739, o descoberto de Maruleite, de 740 ou de Arraias, devido a Francisco Lopes, de 740 ou de Pilar, devido a João de Godoy Pinho da Silveira, de 740 e 600 ou de Santa Luzia, devido a Antônio Bueno de Azeredo. Estas datas são aproximadas e variam com os cronistas. A situação geográfica de Goiás permitia-lhe facilmente comunicar-se com a Baixada Amazônica e com os Chapadões de Parnaíba. Diz Francisco e do Paraná, sua aparição tardia na história relativa até de caminho de São Paulo com pouco tempo conservou-se único. Apesar das proibições repetitidas e arbitrárias abriram-se mais outras picadas, e gados e aventureiros afluíram Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauí e Maranhão. já se viu que poucos anos depois partiram recursos para os cuiabanos. Várias expedições se organizaram à procura de jazidas particularmente abundantes, sibilinamente anunciadas em roteiros misteriosos. Martírio, assim chamados, da semelhança entre as formas das rochas vizinhas e os instrumentos da paixão, Arais, Rio Rico, é teceteira nos roteiros. Observa Xuege, que ainda alcançou alguns, guardados ciosamente nas famílias, três irmãos outrodense podem ser três serras ou três rus, juntamente com a Trindade. Anda em geral a avancancosada gamileira, ou a corrente pregada ao cedro, ou o prato de estanho largado numa loca, designados como conhecências inequívocas do tesouro e nunca vistos. Os martírios, se de fato existem, aguardam ainda descobridor. A estas três capitâneas auríferas cumpre agregar a da Bahia, não menos rica, Jacobinas e Rio de Contas, que, sobretudo, justificaram todas as esperanças do velho Gabriel Soares. Mas a metrópole julgou estes descobertos demasiado próximos do litoral, expostos portanto a assaltos de piratas, e proibiu fossem minerados. O veto respeitou-se o menos possível, embora se guardassem as aparências, daí certo ar de clandestinidade de especificá-la. Mais tarde a proibição foi levantada, contudo Bahia continuou antes agrícola e pastoril que mineira, iguais afogou-a com seu esplendor. As ordenações do reino enumeravam as minas entre os direitos reais. Como a experiência de quase um século patenteasse-se a dificuldade de desfrutá-las, triunfou a ideia, sugerida talvez por D. Francisco de Souza, incorporada no regimento de 1603 de permitir a lavrança, com ressalva do quinto para a coroa. Enquanto o ouro andou por oitavas e libras, a porcentagem foi, por assim dizer, deixada aos escrúpulos de cada mineiro. Mera afirmação de um princípio teórico, com os descobertos gerais de Cataguases transformou-se em propulsor de todo o mecanismo colonial. No caos inicial, a única autoridade, o guarda-mor, demarcava os lotes e apartava para o rei uma data, adjudicada em licitação a quem mais desse. O quinto cobravam provedores ad hoc ou arrecadavam registros colocados em pontos de passagem forçada. Tauba é para quem procurava São Paulo, ou Paraty no caminho do rio. Nas ribeiras do São Francisco a coleta ficava mais difícil, porque a partir do Arraial de Matias Cardoso, perto da atual Januária, abriram-se muitos caminhos para o norte nascente, pelo rio de São Canoas, e muitos preferiam este veículo, mais seguro e mais econômico. A dificuldade de arrecadação ainda voltou quando Garcia Paz estabeleceu comunicação direta com a Baía do Rio de Janeiro. Mesmo assim o rendimento foi considerável. Nova era começa em 1711, com a chegada de Antônio de Albuquerque, a criação de vilas e a instalação das municipalidades. Albuquerque reuniu as câmaras e pessoas mais notáveis para assentarem o melhor meio de garantir os interesses da coroa. Parecia racional a barcaga por cada bateia empregada na lavra. As câmaras preferiram um entrastos de embre fazendas secas, molhados e escravos. A invasão de Duguay-Trouin-Trouin chamou o governador ao rio. O ponto ficou suspenso, continuaram os registros e o sistema antigo. Brás Baltasar da Silveira, novo governador, aceitou o oferecimento feito pelas câmaras de Vila Rica, Sabará e Carmo de darem anualmente, em paga do quinto, 30 arrobas de ouro, 1 arroba, 16.200 e 34.0, ao câmbio de 27. Para auxílio da cobrança, concedeu-lhes de Brás uma cota no direito das entradas. Durou esta venção um quinquênio, sem que o governo da metrópole jamais parecesse satisfeito. De 1718 a 1722, as câmaras abriram mão da cota de importação e obrigaram-se a pagar anualmente 25 arrobas. A corte encheu-se, porém, de rúpulos com a injustiças da captação até ali vigente, preferiu casas de fundição, a que seria recolhido todo o ouro em pó, reduzido a barras e desde logo quintado. Avessas a este sistema, as municipalidades propuseram pagar 37 arrobas e assim se fez até 1725. De então tão até 1750 vigorou, ora o sistema de captação, ora o de casas de fundição. Estas foram definitivamente estabelecidas desde o começo do reinado de José e afiançaram às câmaras o rendimento anual de 100 arrobas. Havendo sobra, poderia servir para cobrir de déficit do ano seguinte. Se este apresentasse também sobra, a do ano anterior ficava pertencendo definitivamente à coroa, se houvesse déficit e não tivesse sido suprido pelo modo indicado, proceder-se-ia à derrama, isto é, cada municipalidade concorreria proporcionalmente, de modo a completar-se a centena de arrobas. A Câmara mais opulenta, a de Vila Rica, tinha, como recursos exclusivos, os aferimentos de pesos e medida. Os foros das casas, a renda dos açougues e a da cadeia, somado tudo não chegava a 5 contos anos. Quer isto dizer que a escrupulosa Merópole passava de adiante a responsabilidade na odiada captação. Levariam longe os pormenores do regime fiscal, imposto a Minas Gerais e até onde o permitia as distâncias e a população esparsa, a Bahia, Goiás e Mato Grosso, a proibição de abrir novas picadas, a proibição de fundar novos engenhos, a proibição de andar com ouro em pó, a proibição de andar com ouro amoedado, a proibição de exercer o ofício de ourives, os impostos múltiplos, os donativos implorados por Roitzército e Curto e depois exigidos imperiosamente por prazo muito maior, estranhando-se a ousadia de suspendê-los nos termos do acordo inicial, mostrariam até onde pode chegar uma administração sem melindres e sem inteligência e uma gente sem energia, se não fosse o Distrito Adiamantino. Apenas o mostra. Divulgada em 1730 a existência de diamantes no Tijuco, Logud, Lourenço de Almeida, governador de Minas Gerais, estabeleceu a captação de 5 por cada escravo empregado nas lavras. No ano seguinte mandou despejar as minas, expulsar da comarca do Cerro Negros, mulatas e mulatos forros. Limitar a mineração a certa zona, pagando-se pelo menos 60 anualmente, afinal por muito favor reduzidos a 20. Proibiu vendas fora do povoado e só as permitiu na povoação com o sol de fora em 1734 a captação foi elevada a 40. E logo em seguida vedada a mineração e mandado que nenhum dos habitantes do distrito pudesse ter bateia, almocrafe, alavanca ou qual outro instrumento de merar. Com o tempo foi se tornando mais tirânico o regime, de modo a permitir que a coroa portuguesa ficasse senhora do mercado de diamantes do mundo inteiro. O ouro produzido no Brasil escapa a qualquer avaliação exata. Levando em conta uma porção de dados, Calógeras calcula Goiás e Mato Grosso, desde o começo da mineração até 1770, deram uma produção total de 9 mil arrobas, daquela data 1822 mais umas 2.500. Ao todo 190 mil quilogramas. Entre São Paulo, Bahia e Ceará haveria mais 70, que 5 a 80 mil. Chega-se assim ao total de 270 mil quilos para a produção destas partes do Brasil, durante o período colonial até 1822. Para Minas Gerais avalia-se em 7.500 arrobas do princípio até 1725, em 6.500 arrobas a produção dos 11 anos seguintes, em 12 mil arrobas de 1736 a 1751, em 18 mil arrobas de 1752 a 1787, em 3.500 a 4 mil arrobas de 1788 a 1801, em 3.500 arrobas de 1801 a 1820. 820 a extração total em Minas devia andar por 51. 500 arrobas, digamos 772. 500 quilogramas. Os quintos representam apenas uma parte do regime fiscal. Havia mais os dízimos, os direitos das entradas, as passagens dos rios. Os dízimos, estabelecidos em 1704, rendiam no tempo de Teixeira Coelho mais de 60 contos anuais. Para os 6 anos e 5 meses decorrentes do 1º de agosto de 1707 ao último de dezembro de 1783, o contrato foi arrematado por 388 contos. Os direitos de entrada cobravam-se nos registros do Caminho Novo, da Mantiqueira, do Itajubá, do Jaguara, o Fino, Ouro de Acuí, de Sete Lagoas, do Jiquiti e Bau, do Zabelê, do Ribeirão da Areia, de Nazaré, de Olhos d'Água, de Luiz, de Santo Antônio, de Santa Isabel, do Poendo do Morro, do Pé do Moro, do Inhacica, do Caetemirim, do Galhaleiro, do Bom Jardim, de Simvião, e de Quitinhão Virrielha, de Itacambura, do Rio Pardo. Pagavam entrada os escravos introduzidos pela primeira vez, a cabeças de gado vacum, moar ou cavalar, e as cargas de fazenda seca ou molhada. Por molhados entendiam-se os comestíveis, ferro, supólvora e tudo mais impróprio para se vestir. O rendimento das entradas em 1770 e 6 foi de mais de 147 contos. Pagava-se passagem nos rios Sapucaí, Verde Mortes, Grande Oralpeba, Velhas Ucuia, Baipé Pendi, Pará, São Francisco, Jequitinhonha. Ofícios de justiça e fazenda pagavam também donativos, terças e novos direitos. Na constância da derrama surgiram os primeiros fenômenos da decadência da mineração. Explicaram-na pelos extraveios cada vez mais numerosos, graças à multiplicidade de vias de comunicação. Teixeira Coelho, que passou 11 anos em mina, ocupando altos empregos e deixou escrito precioso sobre a capitania, indica outras causas. A pobreza dos mineiros, falta de negros, monopólios deles e direitos excessivos que pagavam, abusos nas concessões dos guardas-mores, demandas sobre erras e águas minerais, mau método de minerar. Demandas sobre os privilégios dos mineiros a que chamam da trintada, divisão das fábricas por heranças. Etera todos estes males influem sensivelmente na decadência das minas, observa Schwege, mas todos eles procedem de duas únicas causas. E são terem se franqueado ao povo as minas sem limitação e sem inspeção sobre seus trabalhos e a falta de leis montanísticas adequadas a este país. Os mineiros do país aproveitam só o que podem se separar harmonicamente de uma maneira muito imperfeita. Contando todas as perdas que sofrem, causadas pela sua ignorância, desde que tiram o ouro do seu leito natural até que se sair fundido da casa de fundição e da moeda. Não será por certo exagerado quem avaliar das perdas em a metade do mesmo ouro. Desenganada de ouro, a população procurou outros meios de subsistência. A criação do gado, a agricultura de cereais, a plantação de cana de fumo, de aldão, com o tempo avultou a produção ao ponto de criar-se uma indústria especial de transportes, confiada aos históricos e honrados tropeiros. Diversas tentativas se fizeram para atravessar a mata e comunicar diretamente com o mar. A mais feliz consistiu na passagem do Alto Rio Doce para o Pomba, Rio, iniciada por 1766. A presença de Poia facilitou o comércio com os índios daquelas regiões. Coroados, coropotos extratores da erva medicinal, cujo emprego, segundo uma tradição encontrada por Martius, lhes ensinou a irara. Asseguraram-nos, escreve ele, que estes filhos da natureza aprenderam o uso da raítica com a irara, espécie de Marta, que costuma, quando bebeu demais água impura ou salgada de muitos riachos e tanques, mastigar a raiz e a erva para provocar vômito. Contudo isto pode muito do bem ser uma das muitas histórias infundadas que sem exame os portugueses receberam dos índios. A penetração ou melhor a exteriorização fez-se rápida através da zona de Pecacuanha. Já na era de 780, Miguel Henrique, o Mão de Luva, chegava por este caminho às minas de Cantagalo. Mais tarde plantou-se café naquela comarca, que desceu o Paraíba ou curou o porto de Magé por Aparecida, Serra do Capim. Paquequer, estrada construída pelo Babarão de Aiuoca, enquanto não pôde servir-se da estrada de ferro de Pedro II e da cidade de ferro da Leopoldina. Os triunfos colhidos em guerras contra os estrangeiros, as proezas dos bandeirantes dentro e fora do país, a abundância de gados animando a imensidade dos sertões, as copiosas somas remetidas para o governo da metrópole, as numerosas fortunas, o acréscimo da população, influíram consideravelmente sobre a psicologia dos colonos. Os descobertos auríferos vieram completar a obra. Não queriam, não podiam mais reputar inferiores aos nascidos no além-mar, os humildes e envergonhados mazombos do começo do século XVII. Por seu serviço, por riquezas, pelas magnificências da terra nata, contavam-se entre os maiores beneméritos da coroa portuguesa. Tal transfiguração não se deram pré em reconhecer os filhos do além-mar. Daí atritos frequentes. Gregório de Matos, baiano que se formara em Coimbra, e aliás não revela simpatia particular pelos patrícios, já na segunda metade do século XVII manejava o látego da sátira contra o rei Nol. Vem degradado por crimes ou fugido ao pai, ou por não o ter e comer. Salta no cais descalço, despirroto, trazendo para bedal único piolhos e assóbios, curte a vida de misérias, amilda roubos, ajunta dinheiro, casa rico e ocupa os cargos da república. De outra parte não faltariam respostas mordazes e remoques equivalentes. Destes atritos e malquerenças a primeira manifestação pública explodiu nas terras do ouro com a chamada Guerra dos Emboabas, uma das designações dos reinóis na língua geral. Para o caso de que vamos agora tratar, a designação era pouco rigorosa. Naquelas brenhas tão alongadas do litoral, devia haver poucos portugueses. É É provável, quase certo, estivesse em minoria nos combates. Mas a alcunha, além de afrontosa, resolvia uma questão difícil. Como chamar os adversários, em sua maioria gente da ribeira do São Francisco, se muitos vieram de São Paulo ou procediam de paulistas, e eram baianos os de uma, pernambucanos os de outra margem? Chamavam emboabas a todos os que não saíram de sua região? Explica Roxa Pita. Os paulistas afetavam profundo do desprezo para emboaba, tratavam-no por vós, como se fora escravo, informa o cronista destes sucessos. Durante o prazo de sua prepotência entre Zerra da Mantiqueira e a do Espinhaço, nas primeiras décadas da anarquia incompreensível, entregaram-se aos maiores excessos e só a for deu leis. Um dia, a violência praticada à sua vista contra um pobre diabo, protestou Manuel Nunes Viana, em Boaba Poderô, valo afazendado nas margens do Carinhanha, prato em guerras contra o gentio dos Francisco, nas quais conquistara o posto de mestre de campo. Tanto bastou a promoverem-no a chefe dos oprimidos. Os paulistas, por sua vez, sentiam-se espoliados com a presença de tantos forasteiros. Conservam ódio aos reinóis, lembrava Antônio Rodrigues da Costa, no conselho ultramarino de que era membro, porque os reputam por usurpadores daquelas riquíssimas minas, que eles entendiam firmemente serem patrimônio seu, que lhes havia dado ou a sua fortuna ou a sua indústria. Entre espoliados e oprimidos o conflito era fatal. A morte da gente miúda não se levava em conta, mas um dia os forasteiros mataram José Pardo, a paulista poderoso. Esses patrícios começaram a se armar a para em janeiro do seguinte ano de 1709 dar cabo dos emboabas. Estes, fogosos agora com o prestígio do chefe eleito, anteciparam a ameaça e saíram à procura do inimigo para dar-lhe combate. A força de São Paulo, que descuidosa acampava junto ao Rio das Mortes, recolheu-se a um capão quando chegou a multidão rebanhada no Rio das Velhas e Alto Rio Doce. De cima das árvores os paulistas disparam tiros certeiros, mas sua resistência não podia aturar muito, por estar cercado o mato de modo a não permitir saída e além disso falecerem víveres. Espalhou-se que os inhotemboabas se contentariam com desarmar os contrários, e estes, fiados na promessa vaga, pediram um bom quartel, prometendo entregar as armas. Concedeu-lhe o Bento do Amaral Gurja, cabo da força atacante, fluminense de instintos sanguinários, pois, apenas, os viu indefesos fez um tal estrago naqueles miseráveis, deixando Champo Campo coberto de mortos e feridos, foi causa de que ainda hoje se conserve a memória de tanta tirania, impondo àquele lugar o infame título de Capão da Traição. Ensoberbecidos com esta vitória, os emboabas proclamaram Manuel Nunes Viana governador daquelas minas. O aclamado, alheio às malfeitorias e crueldades de Bento do Amaral, praticadas longe de suas vistas e sem seu assentimento, mostrou-se capaz do cargo, elevou-se de chefe de partido à cabeça de governo, criou juízes, distribuiu poço, ofícios e patentes, regularizou a concessão das minas, corou os quintos devidos ao régio erário, arrecadou direitos sobre os gados e fazendas importadas, sopeou a anarquia reinante. Excessos praticou necessariamente, nem com a facilidade poderia evitá-los, mas sua obra foi benéfica, e depois dela percebe-se o arrefecimento da barbárie universal. Era, aliás, um espírito de certa cultura. Gostava de ler a cidade de Deus e obras coeneres. Às suas expensas se imprimiu O Peregrino da América de Nuno Marques Pereira, um dos mais apreciados livros para a vossa voz do século XVIII, como provam suas numerosas edições. A notícia dos sucessos do Rio das Mortes atraiu às minas Fernando de Lencastro, governador do Rio. Os espíritos estavam ainda muito excitados para reconhecer-lhe a autoridade, mesmo se admitissem sua imparcialidade e da com razão ou sem ela duvidavam. Em Congonhas, próximo de Ouro Preto, Nunes Viana saiu-lhe ao encontro, rodeado de cavalaria e infantaria, e o governador intimidado fez-se de volta para sua capital. Disse que secretamente procurou o chefe dos emboabas, assegurando-lhe sua lealdade, prometendo sujeitar-se à ordem legal apenas serenasse a efervescência de sua gente. Parece exata a história, pois quando mais tarde acudiu Antônio de Albuquerque, sucessor de D. Fernando, acompanhado apenas de capitães, dois ajudantes e 10 soldados, Nunes Viana entregou-lhe voluntariamente o mando e recolheu-se às suas fazendas na margem pernambucana do São Francisco. Donde menos se esperava, anunciou-se nova procela. Os paulistas, sobreviventes ao morticínio do Capão da Traição, foram recebidos em sua terra com desprezo até das próprias mulheres, que, blasonando de Pantasilés, Semiramis e Zenobias, os injuriavam por se haverem ausentado das minas fugitivos e sem tomarem vingança dos seus agravos, estimulando-os a voltar na satisfação deles com o estrago dos forasteiros. Estas palavras ardentes encontraram eco. Piratininga tornou-se praça de guerra. Numerosos voluntários, sedentos de vingança, gruparam-se à roda de Amador Bueno da Veiga e se encaminharam para além da Mantiqueira. Sua marcha foi bastante vagarosa. Saiu-lhes ao encontro Antônio de Albuquerque, esperançado em ser tão bem-sucedido com eles como fora com os emboabas. Enganou-se, porém. A marcha vagarosa dos paulistas não provinha de hesitações ou receios e por tal modo receberam o governador que dali mesmo seguiu para o rio pelo velho caminho de Paraty, receoso de ser preso por aqueles súditos turbulentos. Daciode, pelo caminho novo de Garcia Paz, mandou avisar os emboabas do perigo que os ameaçava. Assim tiveram tempo de se aparelhar e fortalecer até chegar a Amador Bueno com seus 1.300 soldados. Feriu-se logo o combate e durou vários dias. Alguns paulistas, desanimados com a resistência, falaram em levantar o cerco. Alguns emboabas, à vista da mortandade nas próprias fileiras, pensaram em se render. O ódio era demasiado forte de par a parte para prevalecer qualquer solução mais humana. A finoboa dos emboabas já não podiam se manter e dispunham uma sortida desesperada. Misteriosamente retiraram-se os paulistas, talvez com o boato de marcharem do Rio das Velhas e de Ouro Preto forças consideráveis. Não deram com isso a partida por perdida e trataram prepondo de parar o João, mas vicissão de sãs forte para recomeçar a luta interveio, porém dei. João V, com o prestígio semidivino da realeza naquelas inteligências rudimentares, entendendo o soberano que ânimos generosos se deixam vencer com qualquer afago, lhes enviou pelo novo governador um retrato seu, para que entendessem que visitando-os daquele modo, já que pessoalmente o não podia fazer, tomava os paulistas debaixo de sua real proteção. Com este singular presente se satisfizeram, e excidos dos agravos passados depuseram as armas. Depois da Guerra dos Emboabas, houve ainda desordens em Minas Gerais, uma delas, em 1720, sufocada energicamente, não mais inspirou-as o espírito de nativismo, isto é, a queixa de espoliação, isto é, importando a ânsia é meramente provinciana. Mal estavam pacificadas as terras do ouro e já rebentava a manifestação análoga na capitania de Pernambuco. Depois da expulsão dos flamengos, o governador fechou residência em Olinda e nela o primeiro bispo estabeleceu a sede da diocese em 1688. A nobreza antiga reedificou a casarinha destruída, que ocupava só por ocasião das festas, pois a maior parte do ano passava nos engenhos. O Recife, graças à superioridade do porto, continuou a prosperar e adquiriu população numerosa e permanente, preferiam-no para morar os negociantes, gente que em geral procurava enriquecer depressa, para ir desfrutar a fortuna no além-mar. Os olindenses olhavam para eles com toda a soberania, de sua prosápia e de seus postos, desdenhosamente chamavam-nos mascates, e andavam sempre em rusgas por causa de contas queixando-se usura, extorsão, outros de mau pagamento e má fé. Depois de enriquecer, alguns recifenses procuravam também parte no governo, obter hábitos e ganhar postos de milícia. Conseguiram-no com grande indignação da nobreza, acostumada ao privilégio destas honrárias. Em 1703 fizeram não só eleitores como um vereador. Com isto tanto mais se exacerbaram as paixões. Olinda aproveitou sua dupla superioridade de capital civil e eclesiástica para a todo propósito amesquinhar a rival. Desde então empenharam-se umas mates em obter para o Recife o título de vila, condição de autonomia dos negócios municipais. Enquanto reinou, P2 lembrado ainda a guerra dos 24 anos, valeu a oposição da nobreza. Jânio cedeu à influência contrária poucos anos depois de haver subido ao trono. A solução ofendeu os brios olindenses, mas talvez não provocasse violências se a outro coubesse executar a ordem régia. Governava a capitânia Santion de Castro Caldas, ex-governador do Rio e da Paraíba, português leviano, sarcástico, desdenhoso dos subordinados, adito dos reinóis. A 15 de fevereiro de 1710 levantou o pelourinho da Vila Nova, em honra à sua chamada de Sebastião, a 3 de março levantou outro com maior solenidade, por não ser bastante o primeiro. A delimitação do termo de Recife, a jurisdição dos juízes ordinários, a serventia dos diversos ofícios malquistaram o ouvidor, o juiz de fora e o juiz ordinário com o governador. Correu que se pretendia depô-lo, como em 1660, e se se fizera Jeromo de Mendonça furtado. Sob este pretexto, verdadeiro ou falso, começou ele a prender pessoas importantes, e ameaçava ainda outras quando a 17 de outubro desfecharam-lhe um tiro às 4 horas da tarde, no meio da rua. Já tardava este desfecho. Em Pernambuco se acha que mais gente se tem morto a espingarda depois de suas restauração do que matar a mesma guerra, escrevera-se alguns anos antes. Não foram pegados os 3 mandatários nem se descobriu o mandante. Caldas, ligeiramente ferido, proibiu que a 10 léguas do Recife andasse alguém armado e mandou prender mais gente. O fato de superintender a tudo sem se recolher ao leito deu aso aos agitadores, pais para espalharem ser fingido o ferimento e o tiro mandado dar por ele próprio. A proibição de andar-se armado apontaram como prova de estar disposto a entregar a terra aos franceses, que acabavam de atacar o rio. Com isto cresceu a fermentação, perdendo a calma, o governador expediu vários destacamentos às freguesias da mata a efetuar novas prisões. Levantou-se o povo, parte da tropa foi cercada, parte capitulou, parte fraternizou, e levas numerosas de populares puseram-se em marcha para o Recife. A 5 de novembro chegou à praça a Noite do Levante. Às 6, Caldas tentou negociar com os levantados, que a nada quiseram atender. Às 7 de madrugada embarcou no Mazumar para a Bahia, levando consigo alguns dos mais odiados de seus artidários. Dos populares recrutados pela maior parte em Santo Antão, Louvrenton, Várzea Boibeca, alguns eram movidos, sobretudo, pela pretensa traição do governador, a outros instigava ódio aos mascates, e formava artigos de seu programa O Saque do Recife. Tê-los dissuadido deste projeto deveu-se principalmente aos religiosos regulares e seculares. Na entrada da nova vila houve algumas violências, mas de pequeno vulto, e a tempestade desfez-se sem os estragos temidos. O pelourinho foi derribado, anulada a eleição, inutilizados os pelouros, privados de insígnias os oficiais mascates. Um outro devedor menos consciencioso liquidou as contas sumariamente. Contudo, houve mais farsas e desfeitas que violências e desforços. Com retirada de Sebastião de Castro Vagar o lugar de governador, abertas as vias de sucessão para saber o nome do substituto, saiu do bispo da diocese. Alguns insurgentes opuseram-se à posse. Bernardo Vieira de Melo, sargento Mor, um dos cabos na Guerra dos Palmares, propôs-se proclamasse uma república à moda de Veneza ou se curasse a proteção de alguma potência cristã. Hoje é festa estadual em Pernambuco, o dias de novembro, em honra deste gesto peregrino. Que ideia formava da república e da adaptabilidade a terras tão atrasadas, a povo tão alheio já às práticas polias e administrativas, de organismo complexo e delicado qual a Constituição veneziana, provavelmente se ignorara até a consuma dos séculos. Ouvira, talvez, falar no seu caráter aristocrático e ingenuamente equiparava a nobreza de Olinda aos cultos patrícios das lagunas. Do protetorado de qualquer nação cristã que se poderia seguir, esperava o fim idêntico ao da invasão flamenga. Bem o provava o ao movimento. Triunfante graças às principalmente à crença que se divulgou da convivência do governador expulso com os franceses. De resto, podem ser falsas estas alegações, transmitidas só por adversários rancorosos, empenhados em agravar as culpas dos vencidos. Acabou-se reconhecendo o legítimo sucessor indicado pelas vias de sucessão, sua ilustríssimo senhor Manuel. Dom Manuel Álvares da Costa, chegado de Portugal no começo do ano, mantivera com o representante do poder civil as relações antes frias que cordiais de praxe entre os cabeças das duas sociedades perfeitas. Ao ser informado do tiro, foi visitar o ferido de quem na mesma ocasião se despediu por ter de partir para a Paraíba. Em caminho agregou-se à comitiva, como dias antes convencionara, José Inácio Arouche, o ex-ouvidor malquistado com o governador a propósito da divisão do termo do Recife, e objeto de ódio muito particular seu e dos mascates, apesar de porguiés, Sebastião de Castro implicou entre os mandantes do crime a faltores da conspiração. Deu ordem de capturá-lo e, não sendo achado em casa, mandou segui-lo até onde fosse encontrado. Era fácil a diligência, pois Arouche não andara com mistérios. A 20 de outubro amanheceu cercada a igreja de Tapirema, onde pernoitara o bispo, por uma tropa de soldado encarregada de realizar a prisão. Dom Manuel escreveu a Sebastião de Castro protestando contra a desatenção à sua pessoa e descomposição imerecida, e obrigando-se a dar conta do perseguido. A resposta foi remessa de força mais numerosa, acusações odiosas contra o ex-ouvidor, ordem de trazê-lo vivo ou morto. Se o dito doutor está inocente, tenho bens com que satisfazer a injúria e cabeça com tague com que pado por este respeito mereça castigo. Este doutor ficou em Pernambuco ou por pecado da terra ou pelo meus, pois não só embaraçou o meu governo, mas pôs a vossa senhoria em ódio com as suas ovelhas, como é público e notório, pois todos reconhecem as letras e virtudes de vossa senhoria e atribuem aos seus conselhos e vinganças tudo quanto se tem visto e experimentado. Arouche escapou à prisão porque sacerdotes do lugar deram-lhe escápula e por caminhos desviados levaram-no à Paraíba. De Manuel voltou para Olinda no dia 10 de novembro, a 15 tomou posse do governo e logo, para aquietar os boblevados desde São Francisco até Paraíba, perdoou-lhes a revolução e o tiro, confiado na grandeza de o rei nosso senhor que Deus guarde, o haja de confirmar. Seguem-se alguns meses de calma aparente. A nobreza desfrutava ruidosamente a vitória, dando tudo terminado. Apenas em junho do ano seguinte falou-se de tirar proveito das fortalezas para impedir o desembarque do novo governador, se não trouxesse o perdão esperado, ou permiti-lo somente sob certas condições. Entregou a inércia dos mascates encobria um trabalho de mina muito ativo. Com habilidade foram separadas da causa de Olinda as freguesias situadas entre o Cabo de Santo Agostinho e o Rios Francisco, obtida a cooperação do capitão Mor da Paraíba, mestre de campo dos Henriques, do governador dos índios, do comandante da fortaleza de Tamandaré. Aos poucos, para não despertar atenção, reunidos víveres em quantidade suficiente para resistir a um cerco, aliciado o terço do Recife com seus oficiais, fiéis a Sebastião de Castro até a última hora. Esta, pelo menos, é a versão olindense. Como nada transpirou até o momento decisivo dificilmente se compreende, não se sabe o que mais admirar, se a manha da gente mascatal, se a cegueira da nobreza, e ganha foros de verossímil a histórias contada pelos cates de que nada se previra, nada se preparara. Tudo surgira de momento. Até hoje só tem triunfado no Brasil movimentos improvisados, que dispensam longas combinações e prodigalidades cerebrais. Soldados do Terço do Recife e os de Bernardo Vielo entraram em horror causa de mulheres à toa. O sargento Mor tomou o partido dos seus e exigiu o castigo dos outros. Estes imploraram-lhe perdão, mas encontrando-o mal dispôs e implacável, saíram para a rua disparando tiros, dando vivo ao rei e morras aos traidores. Prenderam o cabo dos Palmares e levaram-no para a cadeia. O bispo e Valenzuela Ortiz, antigo juiz de fora que interinamente substituía a Arouche na ouvidoria, assistiram à prisão e aprovaram-na. Como por encanto ocupou as fortalezas a gente recifense? Tudo isto 18 de junho de 1711. No outro dia o bispo assinou comunicações às freguesias rurais aquietando-as. Se houvera de fato plano, a execução correu magistral. De um só golpe ficavam guarnecidas as fortalezas com pessoal amigo. Imobilizado o mais resoluto cabecilha do grupo verso e a legalidade de tudo atestada pela presença e aprovação explícita do chefe religioso e vil da capitetenha de seu primeiro magistrado. Depois de 3 dias o bispo e o ouvidor saíram de Recife para Olinda, onde o inesperado dos sucessos provocara a maior agitação. Dom Manuel era varão virtuoso e letrado, mas facilmente sugestionável, timorato e violento a um tempo, impelido numa direção pelos ditames da consciência e logo atirado em sentido oposto pelas intrigas dos conselheiros. Sem grande custo convenceu-se na cidade de que os cates quiseram prendê-lo, que a guarnição das fortalezas embuçava os mais negregados horrores e não podia, nem devia permitir desrespeito à magia real depositada em suas mãos. Mandou diversas intimações do Recife para abandonarem as fortalezas, desvanecerem as fortificações feitas para a terra, reconhecerem a fidelidade dos olindenses. Depois da quarta, tão inútil como as outras, a 27 de junho demitiu de si parte do poder temporal em favor de Valenzuela Ortiz, do mestre de campo Cristovão de Mendonça Reis, e oficiais do Senado, contanto que não haja efusão de sangue, e assim o protesto 1000 vezes, como já protestado tenho, e que para esta restauração e negócio, e tudo o mais que dele se pode seguir, não concorro direta nem indiretamente, porque só quero a paz e sossego nos vassalos de sua majestade que Deus guarde. Se quisesse tornar evitável a efusão de sangue, o pobre prelado não teria achado melhor caminho. Escudada em sua cumplicidade, a nobreza cercou o refe e as hostilidades abriram-se com violência de parte a parte. Bombardeios, sortidas, recriminações, folhas avulsas mostrando a sêngua dos adversários compõem este pouco interessante episódio. Comandava os vascates João da Mamota, natural Alagoas, elevado a capitão-mandante por ser o oficial mais antigo. Era-lhe fácil manter a resistência, pois os sitiados sabiam que desta vez, se se rendessem, seria fatal o saque da vila. Dispunha a mais de sangue frio, bravura, entusiasmo, bom humor e presença de espírito. A exemplo do bispo, constituiu uma espécie de governo eclesiástico de frade, principalmente recoletos e carmelitas, letrados e canonistas, para contrabalançar as censuras e excomunhões episcopais. Nunca os mensageiros do prelado puderam fazer as intimações necessárias, e portanto ninguém se considerou nunca excomungado. A terrível arma mentiu fogo. Na campanha houve dois combates. No primeiro venceram os mascates, no segundo os cidadãos. Apesar de seu furor partidário, o cronista olindense reconhece um quid providencial no resultado dos dois encontros. Mistérios fãs foram ambas estas ocasiões da divina providência, que não permitiu conseguir-se de outra sorte, livrando-nos sempre do maior mal, que por cegos o não víamos, pois é certo que se os nossos na primeira vez vencessem, como desejavam, escandalizados do seu atrevimento e seu amparos do Recife, entrariam de fora os moradores a abrasar quantos dentro nele achassem. E se nesta segunda batalha nos vencessem, vinham do mesmo modo sobre nós a acabarmos. A notícia dos primeiros sucessos chegou a Lisboa em fevereiro de 711. Com eles ocupou-se o Conselho Ultramarino na consulta de 26. A impressão produzida foi veemente. Este caso não só é gravíssimo, mas o maior que até agora aconteceu na nação portuguesa, e a variedade nos alvitres, a virulência nas propostas, chegando um membro a fichar o mimo dos que deveriam ser condenados à pena última, patentearam o sossobro dos conselheiros. Quase tanta indignação como o tiro e o levante suscitou a fuga de Sebastião de Castro, largando um governo de que prestara homenagem nas mãos do soberano, o perigo da vida. Mesmo se houvesse, não era o motivo para desculpá-lo. Chegaram depois notícias mais tranquilizadoras. A posse do bispo, o perdão concedido aos revoltosos, a paspas e a obediência sucedendo ao motim. A consulta de 8 de abril já revela mais calma. Só 1 de junho, porém, o governo metropolitano resolveu confirmar o perdão, prender Sebastião de Castro por abandono do cargo e enviar novo governador, acompanhado de ouvidor, juiz de fora e alguma tropa. Félix José Machado, nomeado governador, apareceu ao longe sobre pau amarelo em 6 de outubro, e logo os dois partidos mandaram a bordo a seu modo o estado das coisas. Só então devia ter sabido do cerco do Recife e mais sucessos dele decorrentes. Exigiu que João da Mota entregasse as fortalezas, fez levantar o cerco e restituir toda a autoridade política de Noel, de cujas mãos unicamente as receberia. Estes atos revelaram espírito bem orientado, o disposto a colocar-se sobranceiro às facções que se degladiavam. E bem possível mantivesse esta atitude até o fim se houvesse maneira de chegar a qualquer conciliação entre os combatentes, ou de arredar a questão fundamental. Quem eram os verdadeiros criminosos? Os de Olinda que atentaram contra a vida de Sebastião de Castro, derribaram o Pelourinho, queimaram as pautas eleitorais. Os do Recife que negaram obediência ao bispo governador, guarneceram as fortalezas por autoridade própria, acalaram a artilharia contra a terra. Os cidadãos haviam sido anistiados pelo rei, o governador-geral desde a Bahia anistiara os mártires, mas estes, desvanecidos e orgulhosos, diziam não precisar de perdão, antes reclamavam recompensas e agradecimentos. A resposta seria fácil havendo o terceiro levante, e logo um partido denunciou o outro de o estar tramando. A acusação era absurda, como o ato inexequível. Os de Olinda não tinham encontrado apoio ao norte de Tetamaracá ou ao sul de Santo Agostinho, menos o encontrariam agora, com tropas vindas de Portugal e navios de guerra fundeados no porto. A gente mascatal obtivera a restauração da vila, o reerguimento do Pelourinho, novas eleições. Que mais poderia aspirar? Entretanto, convenceu-se o governador de que os olindenses conspiravam e logo começaram prisões, perseguições e processos. Ouvidores e desembargadores chamados a devassar o caso mostraram não só a parcialidade audienta a favor dos reinóis, como às vezes ordenaram prisões pelo selo simples de seitear o adversário e de se divertir com a gente de sua roda. O bispo teve ordem de sair de Olinda para o SES. Francisco e como, por ser tempo das águas, viajasse devagar, intimou-lhe um desembargador que anse mais depressa. Se a primeira dignidade eclesiástica não escapava destas afrontas, pode-se imaginar o que passariam pessoas sem imunidades. Foram anos bem calamitosos os de 712 e 713. No fim deste, Antônio de Albuquerque, depois de ter governado Maranhão, Ruiz, Paulo e Minas, aportando a Pernambuco de passagem para a Europa, pôde observar o estado de miséria e a tribulação daquela pobre gente e na corte expôs a verdadeira situação. Os serviços prestados durante anos em cargos tão importante dalavam peso às suas palavras e a ele se atribuiu a disposição mais benévola desde logo mostrada. Cartas régias datadas de 7 de abril de 714 lembraram que estavam perdoados tanto o levante de 710 como o de 711. Não havia mais devassar e prender causa deles, só constituía crime o de 713. Por implicados neste foram conservados presos Bernardo Vieira de Melo e um filho, Leonardo Bezerra e dois filhos, e Leão Falcão, o Estouvado e Leviano que, ainda depois da chegada de Félix José Machado, teve a veleidade de tentar resistir e insurgir-se, nos limites de Goiânia, poderoso centro mascatal. Leonardo Bezerra, depois de desterrado para a Índia, conseguiu fugir para a Bahia, onde terminou a vida. Segundo a tradição escrevia aos amigos, não corteis um sóquire das matas, tratar de impor um tempo oportuno quebrarem-se nas costas dos marinheiros. Marinheiro era uma das designações dos portugueses na capitania de Pernambuco, que iria o nome de madeira tão rija como ferro. Se as palavras são autênticas, devia possuir otimismo incurável o velho insurgente que fiava a república ou a indedência de sua pátria e cós de cassetes quebrados. Entre estas agitações publicou-se na metrópole um livro intitulado Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas e Minas, obra de André João Antonil. Lê-se na primeira página da edição impressa com as licenças necessárias pela Oficina Real de Eslanderina em 1711. Hoje sabemos que se tratava de anagrama e deve-se ler João Ant. Andriuló, Luquense. Filho de Luca em Toscana, Andrione veio ao Brasil em 1689 como visitador da Companhia de Jesus e terminada a comissão ficara na província. Ocupava o cargo de reitor da Bahia quando expirou Antônio Vieira em 1697. Era provincial rebentar a guerra dos mascates, a queixas, provavelmente fidendinas, de haver manifestado simpatias a favor da nobreza de Olinda. A obra de Andrione, dividida em 5 partes, trata de engenhos e açúcar, de fumo, minas e gado. Sem amplificações em forma tersa e severa. Adunava algarismos e mostrava o Brasil tal qual se apresentava a visão de um espírito investigador e penetrante. Ficava-se agora sabendo da existência de 146 engenhos, morrentes e correntes na Bahia com uma produção anua de 14.500 caixas de açúcar. De 246 engenhos em Pernambuco, produzindo 12.300 caixas, de 136 engenhos no Rio, produzindo 10.220. Somava tudo 37.000 caixas de tree e 25 arrobas cada uma, apurando 2.535.142.800. A Bahia produzia 25.000 rolos de fumo, Pernambuco e Alagoas 2.500, rendendo anualmente 330.450. No decênio anterior, a extração de ouro importataria 1.000 arrobas, oficialmente andava agora por 100 cada ano. Mas a realidade importaria 300, uma por dia, descontados domingos e dias santos. Para avaliar o gado bastava lembra que os milhares de rolos de fumo iam encourados para bordo. Além disso, Bahia exportava anualmente 50.000 meios de sola, Pernambuco 40.000 e Rio, com os que iam da colônia do Sacramento 20.000. Ao todo 110.000 meios de sola, na importância de 201.800. E não são tudo estes três. 743.992.800 da opulência do Brasil em favor de Portugal. Cumpre acrescentar o que rende o contrato das baleias que por 6 anos se arrematou ultimamente na Bahia por 110.000 cruzados, O contrato anual dos dízimos reais, que na Bahia, nestes últimos anos, fora as propinas, chegou a perto de 200. Zero cruzados no Rio de Janeiro, por 3 anos, por 190. Zenzas da em São Paulo, por 60. Zero cruzados foram os das outras capitanias menores, que em todas notavelmente cresceram. O contrato dos vinhos, que na Bahia se arrematou por 6 anos, 195. Zero cruzados, em Pernambuco, por 3 anos, em 46. Zero cruzar em Rio de Janeiro por 4 anos, por mais de 50. Zero cruzados, o contrato de sal na Bahia arrematado por 12 anos a 28. Zero cruzados cada ano, o contrato às águas ardentes da terra e de fora, avaliado por junto em 30 mil cruzados, o rendimento da Casa da Moeda do Rio de Janeiro, fazendo em 2 anos 3 milhões de moeda de ouro. Deu de lucro ao rei, que o compra 12 tostões à oitava, mais de 600 mil cruzados, além das arrobas dos quinto que cada ano lhe vão, os direitos que se pagam nas alfândegas dos negros que vêm cada ano de Angolas. Tomé e Mina então grande número aos portos da Bahia, Recife e Rio de Janeiro a trilho. 500 réis por cabeça e os 10% das fazendas no Rio de Janeiro, que importam um ano por outro 80 mil cruzados. A conclusão tiradas a garistes ao garinte dispostos não podia ser mais modesta. Devem ser multiplicadas as igrejas, pois tanto cresce a população, amoestava o sagaz jesuíta, devem ser propostas pessoas idôneas nos concursos e provimentos das igrejas vacantes, pois tanto avultam os dízimos, deve-se pagar com pontualidade a soldadas praças e fortalezas marítimas e adiantá-la nos postos em igualdade de serviços, deve-se deferir as petições dos moradores e aceitar os meios que para seu alívio e conveniência as câmaras tão humildemente propõem. Se os senhores de engenhos e os lavradores do açúcar e do tatabaco são os que mais promovem um lucro tão estimável, parece que merecem mais que os outros preferir no favor e achar em todos os tribunais aquela pronta isenção que atalha as dilações dos requerimentos e o enfado e os gastos de prolongadas demandas. O governo metropolitano deu ao livro uma resposta fulminante. Confiscou-o e com tamanho rigor que ainda hoje raríssimos exemplares se encontram da edição Prince. Pretextou para esta violência estar divulgado nele o segredo do Brasil aos estrangeiros. Não se vê bem como podia fazê-lo. Cultiva-se cana, gricava-se açúcar em colônias de outras nações, plantava-se também fumo, criava-se gado, trafegavam-se minas. Que lhes poderia ensinar de novo a cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas? A verdade é outra. O livro ensinava o segredo do Brasil aos brasileiros, mostrando toda a sua possança, justificando todas as suas pretensões, esclarecendo toda a sua grandeza. Sob a arquitetônica severa dos algarismos colhidos pelo benemérito jesuíta, conservou-se inviolado o segredo do Brasil aos brasileiros, transpirou, porém, sob outras formas, em adumbrações significativas. Surgiu em ditirambos, exaltando a riqueza sem par do país. Apareceu em vastas compilações dedicadas à nobiliarquia, como a de Borges da Fonseca a Pernambuco, a de Jaboatão para a Bahia, e sobretudo a de Pedro Taques para Aspal. Entroncando as famílias do Brasil na primeira nobreza de Espanha, Itália e Flandres. Como falecia licenço histórico, Loreto Couto apanhou centenas de nomes para mostrar Pernambuco lustrado com virtudes, com as letras, pelas armas, pelo sexo feminino. No mesmo Loreto Couto, beneditino pernambucano que escrevia por 1757, encontramos manifestação ainda mais característica. O exalçamento, a glorificação do indígena, em confronto com a antiga gente de Portugal e até com os mais adiantados do velho mundo. Para provar suas virtudes morais, cita o nome de índios notáveis pelo valor e pela fidelidade, um Tabira, os Camarões e tanto outros auxiliares nas guerras flamengas e na conquista do país. Entre as manifestações de suas virtudes intelectuais, aponta os conselhos em que os velhos da tribo discutiam as questões pendentes, o conhecimento das enfermidades e mesinhas, os ardis de caça e pesca. Ignoravam a verdadeira religião. Não adoravam como os gentes antigos moradores da Beimearinha de Setúbal, uma baleia arrojada à praia. Nem lhe ofereciam em sacrifício anualmente uma donzela e um moço. Se os erros muito repugnantes aos princípios naturais provam barbaridade, é preciso declarar por baros aos ingleses, dinamarqueses, suevos e muitos alemães. Pois em todas estas nações está muito dominante o erro de que não pecamos por eleição, senão por necessidade, de que Deus nos obriga a pecar e nos é impossível evitar o pecado. Se tivessem cultura, desenvolveriam a inteligência. No nosso reino de Portugal, entre Celorico e Trancoso, habitavam povos tão brutos e silvestres como animais indômitos. Tão rudos que uma família não entendia a língua de outra com menos de 2 léguas de distância, pelo que eram julgados pelos povos confinantes como bestas feras que as mesmas feras. Entregavam-se à antropofagia. Nem nos deve admirar a barbaridade destes povos, quando sabemos que dos descendentes de Tubal e de outras nações políticas com que se povoou Portugal se reduziram muitos dos seus descendentes a tanta brutalidade, matavam e comiam aos que dos povos vizinhos as apanhavam ou em guerra ou em ciladas. Servindo-se dos mesmos raciocínios, trata da língua geral cujas excelências celebra, da cor dos primitivos habitantes, etc. As ideias, discursivamente expostas e fundamentadas, aparecem sob forma sintética nos poetas contemporâneos. De modo ainda mais intuitivo, revelam-nas apelidos tomados na época da impendência. Araripe, Braúna, Canguçu, Guacururu, Jucá, Montezuma, Mororó, Sucupira, Atupinambá e muitos outros. Por toda parte transparece o segredo do brasileiro. A diferenciação paulatina do reinol, inconsciente e tímida ao princípio, consciente, resoluta e irresistível mais tarde. Pela integração com a natureza, com suas árvores, seus bichos e o próprio indígena. Com ar triunfante, o escritor beneditino agita o Decreto Real de 4 de abril de 1755, declarando que os meus vassalos deste reino e da América que casarem com as índias dela não ficam com infâmia alguma. Antes se farão dignos de minha real atenção, e que nas terras em que se estaberem serão preridos para aqueles lugares e ocupações que couberem na graduação de suas pessoas, e que seus filhos e descendentes serão hábeis e capazes de qualquer emprego, honra ou dignidade, sem que necessitem de dispensa alguma, etc. Este decreto com epistódio de longa história que se pode resumir em poucas palavras. Apenas aportou a Bahia em 1549, Manuel da Nóbrega interessou-se pelos indígenas, por seu bem-estar físico, por sua formação espiritual e incorporação ao catolicismo. A experiência convenceu-o da necessidade, para colher resultado útil duradouro, de isolar o indígena do colono, para afeiçoá-lo ao trabalho moderado, resguardar-lhe a segurança pessoal e garantir-lhe economia independente. Que fosse permitido escravizar índios, nunca contou ele em qualquer de seus sucessores. Exigiram apenas o preenchimento de certas condições para a escravidão ser lícita. Cometer um erro capital, mas inevitável. Como poderiam negar o direito de cativar Abrasis, se os contemporâneos e as gerações seguintes durante mais de 2 séculos reconheceram a escravatura africana? Apesar de todos os embaraços criados pelas hesitações da metrópole e pelas paixões da colônia, a obra de Nóbrega prosseguiu e na região amazônica, sobretudo, prosperou. Aos missionários foi enviada a administração temporal das aldeias, cuja abastanças e fartura excediam as das vilas dos brancos. Não se falava senão das riquezas dos jesuítas, e de fato sua parcimônia, gerência metódica e desapego pessoal figuravam uma magnificência de que levaram o segredo, como depois se verificou. Com o tempo as aldeias tornaram-se não só um estado no estado como uma igreja na igreja. O primeiro bispo do Pará clamara a sua jurisdição os missionários, mas estes, escudados em numerosos privilégios pontifícios e mercês régias, recusaram submeter-se. Suas razões deviam pesar alguma coisa, pois a decisão final exigiu largos anos. Aos 24 de setembro de 1751, tomou posse do cargo Argo em Belém Francisco Xavier de Mendonça Furtado, nomeado governador-geral do estado. Recomendavam-lhe suas instruções velasse pela liberdade dos índios e coibisse os excessos dos missionários. Uma excursão começada em fevereiro do ano seguinte permite pervisitar as aldeias distribuídas entre a ilha de Marajó e o Estreito de Pauces. Em Caiá, ouvindo o discurso de um cacique, satisfeito com os melhores tempos que se anunciavam, exclamou: "E estes são os homens de quem diz não têm juízo nem são capazes de nada. Dele se pode fazer uma nação como qualquer outra que se pode tirar grande interesse." Sua correspondência oficial, neste e nos anos imediatos, insiste na liberdade dos indígenas, nos abusos dos missionários, nos bens de raizas possuídos contra lei expressa, etc. Em fevereiro de 54, escrevendo a Diogo de Mendonça Corte Real, mostra-se convencido da impossibilidade de civilizar os índios com o auxílio dos regulares. Suas palavras eram genéricas, sem referência alguma especial à Companhia de Jesus. De suas reclamações resultaram duas leis, datadas de 6 e 7 de junho do ano seguinte, uma abolindo a administração temporal dos missionários nas aldeias, proclamando a outra mais uma vez a liberdade absoluta dos indígenas. Deixou-se ao arbítrio governador-geral o modo e a ocasião de publicá-las. Incumbido de dirigir a demarcação das fronteiras do norte, Mendonça Furtado reclamou das aldeias as centenas de meio-remeiros necessários ao progresso da comissão, os milhares de alqueires de farinha e outros gêneros necessários à manutenção de toda esta gente durante anos. O paramoderno, servido por navios a vapor, comerciando com os dois mundos, estaria à altura de tamanhas exigências. Não estava a Amazônia antiga, ocupada na extração do cravo, da salsa parrilha, do cacau, sustentada quase exclusivamente pela pesca, muito feliz quando a pequena produtrícola bastava para o consumo ordinário. Mendonça parece não ter tido ideia clara desta situação, e todos os embaraços fatais, decorrentes da natureza das coisas, atribuiu às intrigas, à malevolência e perfídia dos jesuítas, criminosos obstinados e relapsos de uma monstruosidade sem nome. Não terem domesticado as leis demográficas e econômicas às impaciências do irmão de Pombal. Para castigar tão nefando crime, reuniram-se as duas sociedades perfeitas, só uma expiação bastaria. Extinguir a igreja na igreja, o Estado no Estado, que realmente era e não podia deixar de ser o regime dos aldeamentos. Em 5 de fevereiro de 57, Mendonça publicou a lei retirando aos missionários a administração temporal das aldeias, que deviam ter daí por útil uma organização puramente civil. Os missionários continuariam como párocos sujeitos à jurisdição do prelado. Todos sujeitaram isto exceto os jesuítas por não lhe permitirem suas constituições. Ofereceram-se para coadjutores, mas isto não aceitaram o governador nem o bispo. Mendonça formulou um diretório em cerca de 95 artigos, datado de 3 de maio, para reger provisoriamente. Neste código da nova ordem de coisas, o missionário era substituído pelo diretor. A 14 do mês explicava esta criação do seguinte modo: e não sendo possível que passassem os vizinhos de um extremo a outro sem se buscar algum meio por que se pudesse chegar a aquele importante fim. Me não ocorreu outro mais proporcionado do que pôr em vovoção um homem com o título de diretor, ao qual, sem ter jurisdição alguma coativa, lhe pertencesse só a diretiva para lhe ir ensinando não a forma de se governarem civilmente, mas a comerciarem de a cultivarem as suas terras, e tirarem destes frutuosos, interessantíssimos trabalhos o lucros, e que eles sem dúvida alguma hão de dar de si, e fazerem-se estes até agora desgraçados homens por esta forma cristãos, civis e ricos, que é o que sem dúvida alguma lhe há de suceder, se os diretores fizerem a sua obrigação. Em seguida passou a elevar as aldeias mais a vilas e as menores a lugares. Um contemporâneo, suspeito por ser jesuíta e não ter presenciado os sucessos, dá interessante descrição destas novidades, também sua cronologia não parece rigorosamente exata. Veio-lhe, pois, ao pensamento dar o nome e os privilégios de vilas às semelhança das que há em Portugal a muitas aldeias que os índios habitavam, não obstante constarem todas de pobres e rústicas choupanas, à exceção da igreja e casas dos párrocos. Para isto mandando levantar um grande pau no meio de um terreiro, dava a este sítio o nome de Pelourinho, depois escolhendo entre todos aqueles selvagens alguns que lhe pareceram ou pela fisionomia do rosto ou pela mole do corpo mais hábeis para os empregos a que os queria levar, os constituiu como vereadores ou juízes dos mais, dizendo-lhes que eles eram tão bons como os portugueses, que se governassem a sem dependência, sob sujeição alguma dos missionários. Além disto, mandou vestir e calçar estas suas novas criaturas, assentá-las à sua mesa, fazendo-lhes nela muitos brindes e ensinado-lhes interpocula, por meio de um língua ou intérprete, o modo como se havia de portar dali em diante, administrando a todos justiça, etc., etc. Os índios, porém, acabada a comida e a companhia desfeita, esquecendo-se de quanto lhes tinha dito o senhor Mendonça, apenas saíram da sua 700 tchautapatos e vestidos e se emborracharam com os seus vinhos, a que chamam mocororos, e em sinal de alegria e contentamento pelos cargos a que tinham sido elevados, gritavam todos dizendo:
Vive o rei,
querendo dizer vir vive o rei, vive o rei. Mas passada a bebedice e tornando em si, se fizeram insolentes não só com os missionários, perdendo-lhes o respeito e desobedecendo-lhes a eles ainda nas coisas espirituais, senão também com os outros índios, e isto com tal excesso, que saindo os jesuítas e os mais religiosos, que até ali foram párrocos nas Érias, além dos clérigos, que os substituíram, se viu o senhor Mendonça obrigado a mandar alguns portugueses com o título de diretores para os governar, e meter injeição. E ainda muitos destes portugueses repugnaram a hipernar às novas vilas, sem lhes ter sempre consigo alguns soldados, que os defendessem dos insultos daqueles bárbaros. Mendonça tratou em seguida a lei relativa à liberdade dos índios. Havia uma bula de Benedito XIV, passada em 20 de dezembro de 1741 a instâncias de D. Jouvé, comunhão dos cunhão, lata sententia é quem, por qual qualquer motivo, cativasse indígenas do Brasil. No panfleto pombalino intitulado Relação Abreviada da República, etc., lê-se que o bispo do Parade Miguel de Bulhões, ao tratar de executar a mesma bula, se concitou contra ele uma sublevação que impediu por então aquela providência apostólica. A alegação é absolutamente caluniosa. Em data de 11 de junho de 1757 escrevia Mendonça Furtado, cuja bula foi dada a este prelado Odo por ordem de Fis Majestade para publicar e fazer observar na sua diocese, o que pretendo executar quando veio para esta cidade foi embaraçada pelos mesmos fundamentos com que eu suspendi a publicação da liberdade, exceter os fundamentos para a suspensão da lei da liberdade foram meras considerações de oportunidade. Como se verifica em toda a correspondência do governador-geral, nunca houve sublevação. E tanta consciência tinha um escriba de estar caluniando, que acrescenta: ao mesmo prelado não participar à corte uma tão estranha desordem, em tempo do no qual a notícia de um tão escandaloso fato, temeu que alterasse a tranquilidade do ânimo do dito monarca, que já achava com a grave enfermidade de que veio a falecer em 31 de julho de 1750. Assim se escreve a leitura. A 25 de maio foi publicada a bula de Benedito XIV pelo bispo. A 28 Mendonça publicou a lei da liberdade dos índios. Não despertaram protestos e, diz a verdade, não foram respeitadas, apesar das aparências. O diretório aprovado pelo rei vigorou de 1757 a 1798. As misérias provocaram ele de ele direta ou indiretamente são nefandas. Por fim de, Francisco de Sousa Coutinho teve compaixão dos índios e conseguiu a revogação. Chegava tarde a medida de um mal estalvador. Em 1850 o Pará e o Amazonas eram menos povoados e menos prósperos que um século antes. As devastações da cabanagem, os sofrimentos passados por aquelas comarcas remotas de 1820 a 1836 contam entre as raízes a malfadada criação de Francisco Xavier de Mendonça Furtado. As leis retirando aos missionários a administração das aldeias e libertando os índios, ditadas só para o estado do Maranhão, foram feitas extensivas ao resto do Brasil por alvará de 8 de maio de 1758. Também aqui miraculosamente pulularam as vilas, todas com legítimos nomes portugueses. Nestas partes a questão do indígena já perdera a importância, e as violências não foram tamanhas. Um escritor pernambucano das primeiras décadas do século passado mor situação antes ridícula que tétrica. Os índios têm vilas e câmilas, e são nelas juízes, saberem nem ler, nem escrever, nem discorrer. Tudo supra escrivão, o qual, não passando muitas vezes de um mulato sapateiro ou alfaiate, dirige a seu arbítrio aquelas câmeras de irracionais quase, pelo formulário seguinte: na véspera do dia em que há de haver na aldeia reação, parte o escrivão da sua moradia, se é longe, e neste caso sempre a cavalo, e vem dormir, nessa noite, em casa do sem juiz, o qual imediatamente se encarrega do cavalo do senhor escrivão, leva-o a beber água, e por fim vai peá-lo onde possa comodamente pastar. Fica, entretanto, o escrivão descansando, senhor aliás da casa, mulher e filhas do oficioso juiz, que na volta lhe cede o melhor lugar da choupana para dormir e passar a noite. Logo em amanhecendo começa o juiz a ornar-se com os velhos e emprestados arreios da sua dignidade, e a horas competentes marcha para um pardieiro. Com alcunha de casa da Câmara, onde lidas as petições que o escrivão fez na véspera, são despachadas pelo mesmo escrivão em nome do senhor juiz ordinário. E pouco depois se desfaz o venerando Senado. E aparecem os senadores de camisa, ceroulas, e de caminho para as suas tarefas. A Declaração da Liberdade e o Diretório dos Índios foram seguidos de outras medidas em que igualmente colaboraram a Igreja e o Estado. A Santa Sé nomeou visitador e fordor geral apostólico da Companhia de Jesus Cardeal FF, de Saldanha, que contra os jesuítas vibram um tremendo mandamento, subscrito a 15 de maio de 1658. A 6 de junho, o patriarca de Lisboa suspendeu-os do exercício de confessarem e pregarem na sua diocese. Aproveitando uns tiros dados no rei, Pombal fez assinar pelo régio Manequim uma lei declarando os rebeldes, traidores, e havendo-os por desnaturalizados e proscritos. No correr do ano seguinte foram embarcados para o Hero e quenas de sucessores de Nóbrega encontrados no Brasil. Durou 210 anos a sua atividade em nossa terra, e sua influência deve ter sido considerável. Deve ter sido, porque no atual estado de nossos conhecimentos é impossível determiná-la com precisão. No tempo de sua prosperidade publicaram apenas a redundante, deficiente e nem sempre fidedigna na crônica de Simão de Vasselos, que vai só de 1549 a 1570. O que se encontra nas crônicas gerais, anos e outras publicações reduz as poucas pás páginas reunidas por Leal na Re. Duins. Biografias como as de Anchieta, Almeida Vieira Correia pouco o adiantam. Uma história dos jesuítas é a obra urgente, enquanto não a possuirmos será presunçoso quem quiser escrever a do Brasil. Nas suas diferentes casas devem ter ficado numerosos e importantes documentos, que o desleixo ou propósito aniquilou, salvaram-se apenas os títulos de suas propriedades. A julgar por algumas publicações e documentos fornecidos a Eduardo Prado e a estudar-te os arquivos europeus devem ser ricos. Enquanto não se fizer a luz sobre tão obscuros assuntos, um juízo definitivo a respeito da famosa ordem pecará pela base. Em todo caso pouca, muito pouca, inteligência revelam os ataques dirigidos contra ela. Instintivamente a simpatia volta-se para os discípulos e companheiros de Nóbrega, Anchieta, Cardim Vieira, Andrione, os educadores da mocidade, os fundadores da linguística americana. O mapa anexo foi extraído da recopilação de notícias soteropolitanas e brasilicas, escritas em 4 volumes, acompanhados de cartas geográficas, por Luiz dos Santos Vilhena, professor de grego na capital da Bahia, em começos do século passado. O precioso diz, pertencente outrora à biblioteca dos Condes de Linhares, é hoje propriedade de José Carlos Rodrigues, que gentilmente pediu a divulgação do interessante inédito. Seria conveniente organizar trabalho semelhante para as outras capitânias do Brasil. Enquanto isto não se faz, pode prestar algum serviço à lista seguinte das aldeias existentes antes da Revolução Pombalina. A lista do Pará e Amazonas refere-se a 1751, compula João Antônio da Cruz de Nis Pinheiro e publicou a Geide. Lucio de Azevedo, Os Jesuítas no Grão-Pará, Lisboa 1901. Há nela mais de um equívoco. Os jesuítas administravam no Pará as aldeias de Caté, Maracancã, Cabur, Buro, Vixigor, Sumalma, Araticuro, Aricará. No Amazonas, Itacuruçá, Piraíri, Aricará no Xingu, Tapajós, Borária, Camaú, Santo Ignácio, Is, José. No Tapajós, Abacácia, Trotrocano, no Madeira. Os capuchos de Cis. Antônio administravam as de Caviana na ia do mesmo nome, Menino Jesus, Socacas ou Joanes, José, Anaiatuba, Bocas, Urubuquara, Acarape e Paru. Os capuchos da Conceição Odes, Boa Ventura administravam Mangabiras, Caiá, Conceição Euere, Uramucu. Os capuchos de José ou da Piedade administravam Gurupã, Araviana, Outru, Jamumundá, Palcis, Curuá, Manema, Surubiu e Gurupatuba. Os carmelitas administravam no Solimão Ri, Tefé, Maneraguari, Turucuatuba, Paues Pedro. E no Rio Negro, o Caragaú, Caracomaú, Aracari, Marioeós, Catano Cão, Cabricuera, Barudá. Pela soma de Nis Pinheiro são 63 as aldeias, 19 regidas por jesuítas, 12 por capuchos de Santo Antônio, 6 por capuchos Conceição, 9 por capuchos da Piedade, 17 por carmelitas, e uma pelos mercenários no Rio Urubu. Os nomes dados a aldeias, quando se retirou a administração temporal dos missionários, encontra-se mais ou menos no ensaio chorográfico de Baena. Precisa-se, porém, de uma revisão crítica. Aqui, felizmente, está procedendo Manuel Barata, grande conhecedor da história amazônica. Um documento próprio resolver todas as dúvidas e o mapa geral do Bispado do Pará repartido nas suas freguesias, existente na Biblioteca Nacional, construído pelo engenheiro Henrique Antônio Galuzzi em 1759, se ao lado das modernas trouxesse as designações antigas. A FEMER, de 19 de março de 1693, confiou aos jesuítas os índios da margem meridional do Amazonas, sem limitações do sertão. Aos frades de Santo Antônio, o sertão do Cabo do Norte, e a margem septentrional do Grande Rio compreendendo os rios Jeri, Paru e a aldeia de Urubuquara, fundada pela Companhia de Jesus. Aos da Piedade, o distrito do Gurupá com as aldeias vizinhas, as da margem septentrional do Amazonas desde o rio Tromépetas até o rio Negro, e também o rio Xingu. No Maranhão e capitanias dependentes existiam, segundo Diniz Pinheiro, 17 aldeias, Aroás e Pracates, no Piói, duas de Araiós e Arapiús, junto ao Parnaíba, mais uma de Tarambês, uma de Garamelas, uma de Tapiujaras, chamadas José, no Maranhão, João, Maracu e Pinaré. Administradas por jesuítas, uma administrada por carmelitas e outra por mercenários, na capitania de Cumar. Um do Instituto Histórico Evora 8, redigido cerca de 1751, da como aldeados no Tapecurus, Guegues, Barbados, Cacazes, Aranhé e Tupinambá. No Pindaré, os Guaiajaras Marava e Guaiajaras Açu. A carta de Gonçalo Pereira Lobato e Souza, governador do Maranhão. Escrito ao Ourigo de Meu Mendonça, Corte Real, em 21 de fevereiro de 1759, trata da criação de diversas vilas. A copia deste documento no Instituto Histórico. As aldeias existentes em Mempernambuco, desde divisas com Minas Gerais pelo interior até as fronteiras do Piauí na Marinha, constam da Informação Real Geral de Pernambuco, organizada em 1746, que a Biblioteca Nacional tem no prelo. Na capitania de Pernambuco existiam 54 aldeias, 17 de língua geral, 6 misturadas, as outras de línguas travadas administradas por jesuítas, franciscanos, teresianos, carmelitas beneditino, raputinho, italianos ou não, oratorianos e sacerdotes do hábito de C. Pedro. No seguinte lhe é, a língua geral jajeita, veta e franciscanos emite-me, Camilo C.P., capuchinhos, se capuchinhos, italianos, beneditinos e horror oratoriana, hábito de ser Pedro Teresianos. Em missioneno, sim. Segue-se a ordem atada pela Informação Geral de Pernambuco. Na Vila do Recife havia a aldeia de Nés. A da Escada Ló, na de Guaraçua do Limoeiro, amanhã Arataguina, sim, Paraíba. E na cidade de Parabéu, Jacoco, Cabimbinga, em Mamanguape, Miguel da Bahia da Traição, Ló, J. Cima. Preguiça, Luê. Boa Vista, Canindés e Sucurus, Teico, Taipu, Cariris e Sequentei, Cariri, ou com Campina Grande, Cavalrans, Rádio Fagundes, Nubrian, Quadro, Nil, Ritão, Endevi, Teis, Coremas, Tapurios, Seipe, no Rio, Piranhas, Pega, Tapuias, Norzu, no Rio do Peixe, Copiquemano, Tapuios e Rio Grande do Norte, Guajarula, G, Ipaiacus, G, Ipaiacus, Ter, Mipibiu, Ioina, Setipe, Lejo, Frangoma, Seu, Pinão, Grejo, Lejo, Vécio, Evzda, Piamassá, Baracu, Acarariúz e Anacês já, Tramambes, Tramambes, Calcaia, oi, ela, Gegej. Porangaba lá, oi. Anacês e Palpina e Leuto, Gege, Peacu, Paloma, Canindés e Gene Papos, Télia, Quixelos, Quixeiro, Jucá, Conandu e Cariú, Miranda, Quixereú, Cariuané, Calabaça e Ecozinho, Sirinha, Una, Vila de Alagoas, Santo Amaro, Egeguef, a Gameleira, Cariris e Uruz, o Urucum. Via Vila de Penedo, São Braires, Progeses, Gé, Água Comprida, Carapotezinho, Pão de Açúcar, Ló, Serra do Comonate, Júlioites, Freguesia de Ararubá, Ararubá, Tchurus, a Cornijós do Rio Panema, Tapuia S, Macaco Paraguax, sim, Freguesia de Rodelas, São Francisco do Brejo, Tapuios, Fefefian, a Dudaia de Sorrocabé, Porcás e Brancararuz, Vefian, a de Belém da Ilha de Acará, Porcacarazão-se, Bial Serafim, por casa e Brangrar-se-mes. A da Conceição do Pambu, Cariris, Cis. Francisco de Aracapar, Cariris-si. Feliz da Ilha do Cavalo, Cariris-si. Antônio de Irapuá, Cariris-si-nes. A da Piedade, na Ilha de Amun, Cariris, Fef-nef. A do Pilar, na Ilha de Orduios, Caripós, Nes. A dos Remedios, na Ilha do Pontal, Tamaquipé-s. A Itriço de Araripé, Ixi-si. Rio Grande do Sul, e antigo nome do afluente ocidental do São Francisco. Arubesla, Jeffe. A sinonimia é facilitada pela ideia da população de Pernambuco, manuscrito da Biblioteca Nacional, organizado no governo de José César de Menezes. As aldeias do Ceará elevadas a vilas já eram estudadas pelo indefeso erudito Barão de Estudarte. Segundo Joaquim Norberto. Doente. 17. 190 e seguintes. Existiam no Rio as aldeias de Lourenço, Barnabés, Francisco Susco Javier, Adaguiz, Pedmiro, Ipuca e Guarulhos. Na interessante monografia acham-se reunidos os documentos elucidadores do assunto. Pode-se também consultar com provemeito Rio das Camaras Municipais de Cortines Lache, Rio, 868, a segunda edição revista e acrescentada por A.G. de Macedo Soares. Machado de Oliveira Revei. Truito 200 enumera para Paulo as seguintes aldeias: Pinheiros ou Carapicuri, Babarué, Barué, Rurari, Né, da Escada, com secessão dos Guarulhos, da Jô de Peroímebe, José, Nossa Senhora da Ajuda do Itaquecetubimbo, ou Meboi, Itapecerica e Conceição de Itanhaém. Ao mesmo autor parece que existiram no Paranapanema as aledias de São Xavier, Ignácio e Encarnação. Não precisam de especificação as aldeias de Santa Catarina, Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Notas originais do autor editar, a segundo Azevedo Marques, as vilas do sertão de São Paulo foram criadas nas seguintes datas, que entretanto precisam de revisão. Anotações do autor editar K. 9.167 depois de desembarcados e de receberem uma copiosíssima salva de gritos e apelidos infames não só dos russos e negros, mas também dos práticos da sua mesma nação e pátria, aquele que não leva dinheiro ou carta para algum amigo ou parente. Logo aquela primeira noite alberga pelos alpendres das ilhas Igreja Odeon dentro de algum navio dos que na ribeira estão varados, com tanta miseria e desventura como se com gran fortuna os houvesse o mar lançado em algum porto ou terra de inimigos. Assim passam o segundo e o terceiro dia. Empenhando ou vendendo a capa e a espada se elevam, até se desenganarem do estilo da terra. E vão de quatro em quatro, de seis em seis, tomando as casquezinhas donde se estão formando e consumindo a pura fome, do que muitos vêm a enfermar e morrer. E os que são de tão robusta natureza que podem superar onde todos estes contrastes vão entretendo o tempo e suas miserias, como melhepam, a da famba das esperanças as que os práticos lhes dão, da armada caída a doite-se a de fazer para Malabar. Fellow. Memorias de um soldado da India 16-17.